Boa tarde, muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Queria agradecer bastante termos a oportunidade de fazermos esta audição com tantas pessoas, certamente muito interessadas nesta temática. Como sabem, aquilo que nos traz aqui é ouvir-vos, em primeiro lugar, sobre a crise que, do nosso ponto de vista, existe na habitação, no acesso à habitação e também conversar sobre aquilo que nós consideramos que são as respostas necessárias que, no nosso ponto de vista, passam em primeiro lugar por uma alteração naquilo que é essencial das leis do arrendamento, quem chama lei das rendas, ou seja, do regime de arrendamento urbano. Eu ia começar por apresentar a mesa e também agradecer a quem está na mesa, ao Fernando Matos Rodrigues, que vem do Porto e que é um ativista, para além de ser académico nesta matéria, nesta área, é um ativista em defesa dos direitos da habitação, tem feito intervenção bastante importante ao nível das ilhas no Porto, é dirigente do LAB, Laboratório de Habitação Básica, não é? E muito obrigado, Fernando. A Rita Silva, que é presidente do coletivo Habita, também ela é investigadora nesta área das questões da habitação e do direito à habitação e é uma conhecida também ativista pelos direitos da habitação. E a Catarina Martins, coordenadora do Bloco, que nos vai fazer a abertura da audição e que eu também queria agradecer a presença. Faz favor, Catarina.
Muito boa tarde a todos e a todas, agradeço a vossa presença. O Pedro Soares já o disse, para nós este é um momento importante para conversar com as pessoas que têm estado na linha da frente das questões da habitação. Não preciso vos dizer que para o Bloco de Esquerda a questão da habitação tem sido uma questão central no nosso trabalho. E temo-lo feito no Parlamento, o Pedro Soares tem feito esse trabalho, mas temo-lo feito também em articulação com os autarcas do Bloco de Esquerda e, portanto, alguns de nós temos-nos encontrado também de outras formas, precisamente nesse trabalho. Nós reconhecemos que tem sido difícil os avanços que respondam à situação que o país está a viver. Ou seja, no âmbito desta legislatura, com os acordos que foi possível fazer, nós ocupámos-nos de algumas matérias essenciais e que já avançaram. E eu destacaria duas que para nós foram muito importantes. Uma foi sobre a renda apoiada e, portanto, a forma como a renda apoiada é calculada no rendimento líquido dos agregados familiares para tentar travar aquilo que foi um aumento gigantesco das rendas nos bairros sociais, mas, como sabem, não resolveu todos os problemas. Há outros problemas para resolver, mas esse foi um avanço importante e que protegeu o direito à habitação. Conseguimos, para além disso, prolongar a garantia contra o despejo das pessoas com mais de 65 anos e das pessoas com deficiência, com incapacidade. Mas, de facto, isto deixa muita gente de fora, ou quase todas as pessoas de fora, da garantia da sua habitação, de não perderem o seu contrato de arrendamento. Acresce uma terceira matéria em que nós avançámos, e que foi importante, mas que é também reduzida, que foi o acabar com as execuções fiscais de habitação própria permanente. Como vocês estão lembrados, o fisco podia vender casas de habitação própria permanente e isso acabou, ou seja, pararam-se essas execuções. E, portanto, houve neste período, desta legislatura, três avanços. Um sobre prolongar uma cláusula de salvaguarda na lei de arrendamento urbano, outro sobre a fórmula de cálculo da renda apoiada, não permitindo aumentos tão grandes como aqueles que tínhamos vindo assistir, e a terceira proibindo as execuções das habitações próprias permanentes pelo fisco. Agora, nós, estando naturalmente empenhados nessas mudanças, trabalhamos para elas, temos noção que elas são muito pequenas face ao problema que se vive sério de habitação neste país. Nós estamos a viver neste momento recordes no preço da habitação. E estes recordes do preço da habitação são também recordes de despejo. E são recordes de incapacidade de aceder à habitação por parte da generalidade das pessoas com salários médios em Portugal e que vivam, nomeadamente em Lisboa e Porto, mas não só. Nós, neste momento, estamos a assistir a um assédio brutal que é feito sobre os inquilinos, principalmente em determinadas zonas da cidade, e um aumento de preços que faz com que, sendo difícil encontrar casa em Lisboa, se aumente mais a pressão sobre os municípios à volta de Lisboa e nesses também aumente muito os preços. Ou seja, este problema não é um problema só dos centros de Lisboa e Porto. É um problema de todo o país e há um efeito dominó de aumento das rendas. E é, portanto, algo que nos diz muito e que é preciso parar. É particularmente difícil explicar que em Portugal haja tanta carência de habitação a preços acessíveis, quanto mais nós sabemos que há 700 mil casas, mais de 700 mil casas vazias no nosso país. E, portanto, só por uma política de especulação se pode explicar esta negação do direito básico à habitação. Nós tivemos políticas públicas de habitação, mas já lá vão umas décadas, sem que haja nenhum programa novo, e temos Portugal como um recordista no pior dos sentidos dos preços da casa e no pior dos sentidos também de intervenção pública. O Estado, a habitação pública em Portugal é apenas 2% contra os 20% de países como a Holanda ou a Áustria ou a Dinamarca ou mais de 10% da França e do Reino Unido. Estamos muito abaixo dos mínimos, não há intervenção pública na habitação e, portanto, é absolutamente essencial que ela exista. No Parlamento há iniciativas legislativas sobre a habitação, umas de mais longo prazo, outras de mais curto prazo. O Bloco de Esquerda, naturalmente, está muito empenhado em todas as alterações que consagrem o direito à habitação, ou seja, concretizem o direito à habitação que está consagrado na Constituição. É para nós um problema que a habitação seja considerada um direito constitucional, mas depois não tenha mecanismos efetivos para a concretização desse direito, nomeadamente a inexistência de políticas públicas que concretizem esse direito, e a situação tem-se vindo a agudizar, e eu não preciso de vos falar dos processos até de despejo, de ameaça, que estão em curso todos os dias e que se vêm a agravar, porque aos processos que nós já estávamos a acompanhar em centros históricos, temos agora, por exemplo, o problema das vendas, da fidelidade, da tranquilidade, da Caixa Geral de Depósitos, ou seja, temos um problema que se vai alastrando com milhares de famílias a serem perseguidas neste país e a perderem os seus contratos de arrendamento. E é por isso que, sem prejuízo de políticas de mais longo prazo que o Bloco de Esquerda acha que são essenciais, desde logo de legislação que consagre, que deu um estatuto ao direito à habitação que ele deve ter, nós achamos que há medidas que são urgentes e que têm de ser tomadas já. Nós queremos, até ao final da legislatura, ter outro panorama legal no que diz respeito à habitação, mas queremos já parar os despejos que estão em curso e dar estabilidade contratual a quem arrenda uma casa. No dia 4 de maio vamos debater propostas para terminar com a loucura dos despejos da lei da Sucessão Cristas. É preciso garantir estabilidade no direito à habitação. E para o Bloco de Esquerda há três prioridades. Por um lado, desde logo, acabar com o balcão dos despejos, que dá uma força desproporcionada aos senhorios face aos inquilinos e permite um assédio brutal até para lá do que é a lei. Basta pensar-se que no balcão dos despejos um senhorio não precisa de nada para mandar despejar e um inquilino precisa de advogados para se defender. Ou seja, é um absurdo completo. Chama-se balcão de arrendamento, bem sei, não é balcão dos despejos, mas eu pergunto a algum dos presentes se achou alguma vez que o balcão servia para arrendamento. É o balcão dos despejos criado por Assunção Cristas e é preciso terminar com este balcão para defender o direito à habitação. É depois necessário garantir a estabilidade dos contratos de arrendamento e, portanto, garantir contratos de longa duração. O direito à habitação não pode ser precário. Ninguém tem direito à habitação se o contrato pode acabar de um momento para o outro. É preciso estabilizar os contratos, é preciso contratos de longa duração de arrendamento. E, finalmente, é preciso controlar os preços. Não há nenhuma política de habitação que possa funcionar sem uma política clara para controlar os preços e não permitir o aumento de preços do arrendamento que temos visto. Eu lembro que a Câmara de Lisboa começou com o processo de leilão das habitações e chegou a preços incomportáveis, teve de parar, Porque, de facto, como não há uma política de controle de preços no mercado, depois tudo falha. Não é possível depois conseguir habitação a preços normais, a preços acessíveis para quem ganha um salário médio em Portugal. Sempre, e isto, claro, e depois também conseguir a habitação social que é necessária para as famílias que se encontram numa situação mais vulnerável. Como vos digo, há mudanças de longo curso que têm de ser feitas. O Bloco de Esquerda está empenhado em que essas alterações aconteçam no tempo desta legislatura. Estamos empenhados em opções de investimento público que permitam aumentar a habitação pública em Portugal, porque estamos nos ridículos 2% quando olhamos para 10%, 20% em tantos países da Europa. Isso passa, seguramente, tanto pela reprogramação de fundos europeus, como passa por alterações no orçamento do Estado, e o Bloco de Esquerda não deixará cair o tema da habitação no orçamento do Estado. Mas há esta medida urgente e que o Parlamento pode tomar já no dia 4 de maio. E essa medida é acabar com a lei dos despejos da Assunção Cristas, garantir a estabilidade dos contratos e garantir medidas de controlo dos preços. Queremos ouvir-vos para saber qual é a melhor forma de o fazer. Ou quais são outras matérias para as quais não olhamos e devemos olhar. Só assim é que tem sentido. Como dizemos, no dia 4 de maio há esse debate. No dia 4 de maio vamos poder votar alterações consistentes que possam garantir direito à habitação em Portugal e precisamos da vossa ajuda para que a proposta que façamos seja o mais consistente possível e responda o mais possível às necessidades que se estão a viver. Porque também não desconhecemos que tantas vezes é nos intervalos da lei ou naquilo que nós nos esquecemos que os especuladores irão pegar para assediar os inquilinos, para pressionar e para manter uma lógica de especulação imobiliária. Os que aqui estão têm experiência concreta, de casos concretos. Quem melhor para conseguirmos uma alteração da lei que seja eficaz, que possa fazer a diferença? Muito obrigada pela vossa presença. Dizer-vos o Pedro naturalmente conduzirá esta sessão. Eu infelizmente não posso ficar até ao fim. Agradeço-vos muito por estar cá. Estamos muito, muito empenhados em conseguir fazer mudanças significativas já.
Muito obrigado, Catarina Martins. Nós vamos já proceder às três intervenções iniciais para depois generalizarmos a audição, o debate. Eu vou ser acompanhado de um breve PowerPoint, uma apresentação só para ajudar a ilustrar aquilo que a análise que fazemos e as propostas que temos. Bem, começava precisamente pelo facto que a Catarina já aqui referiu, de que o direito à habitação é um direito protegido constitucionalmente. No entanto, mais de 40 anos após a aprovação da Constituição da República Portuguesa, é um direito que continua longe de concretizar e, sobretudo, e esse é um dos aspectos que mais nos preocupa, é que a situação tem-se agravado, sobretudo nos últimos anos, na sequência da crise, da Troika, a situação agravou-se bastante. E este, de facto, é um dos grandes déficits da nossa democracia. Nós temos um Estado Social em que demos avanços importantes na construção de uma escola pública, de um Serviço Nacional de Saúde, de um sistema de apoios sociais, mas em relação a um direito básico protegido constitucionalmente, a situação é aquela que nós conhecemos e, portanto, não é, de facto, um dos elementos do nosso Estado Social, e essa é uma situação que tem que ser alterada. Nós, no nosso ponto de vista, vivemos uma crise habitacional, há milhares de moradores que estão a ser confrontados com despejos, com aumentos de rendas impraticáveis. Ainda há pouco tempo recebemos aqui uma família que nos dizia que tinha arrendado uma casa em Lisboa por 350 € e agora o senhorio disse-lhes que só renovaria o contrato se passasse a pagar 900 €, quer dizer, são situações completamente incomportáveis para uma gestão mínima dos orçamentos familiares e, portanto, esta situação que nós estamos a viver tem conduzido, de facto, a uma diminuição do direito, do acesso ao direito constitucional à habitação, que havia já uma certa infeliz tradição no nosso país relativamente a famílias mais carenciadas, com níveis de rendimentos mais baixos, e hoje o que nós percebemos é que essas carências continuam, mas neste momento estão-se a alargar a setores da nossa população, mesmo com rendimentos médios, com rendimentos intermédios, que não conseguem, de facto, aceder à habitação. Estão ali em letras pequeninas no PowerPoint um testemunho que recebemos hoje. Recebi hoje no meu e-mail, mas posso dizer-vos que testemunhos destes temos vindo a receber todos os dias. E certamente que não tenho sido só eu, estão aqui mais deputados e deputadas, certamente tem acontecido isso. De pessoas que nos falam deles próprios ou de familiares, neste caso da mãe, que está confrontada, de facto, com uma situação de despejo e, neste caso, nem sequer abriram a porta, o senhorio abriu a porta para a possibilidade de negociar a renda e, portanto, todas as dificuldades que estão associadas a um despejo, à procura de uma nova habitação, sobretudo num espaço urbano em que o mercado está completamente desregulado, especulativo e em que, portanto, as alternativas são extremamente difíceis. Eu dou aqui 3 ou 4 exemplos que retirei aleatoriamente da comunicação social e de alguns portais da internet, de situações que, aliás, a Catarina Martins acabou aqui de referir, que demonstram esta desregulação do mercado imobiliário, esta situação especulativa que existe no mercado imobiliário. Agora parece que é uma moda as companhias de seguros venderem o seu património habitacional. Vimos aqui o que se passou há dias com a Fidelidade. Ontem recebemos na Comissão Parlamentar o Presidente do Conselho de Administração da Fidelidade, onde, apesar do recuo momentâneo que ele fez, que a Fidelidade fez relativamente a prosseguir com os despejos que anunciou, ele ontem confirmou que, de facto, a Companhia de Seguros de Fidelidade, porque procura realizar mais-valias rapidamente no mercado com níveis de especulação brutais, portanto, a Fidelidade vai vender 1.299 unidades de arrendamento e 125 unidades comerciais. Por ironia do destino, uma destas unidades comerciais é um alojamento local na Baixa, que foi considerado um dos alojamentos locais emblemáticos e que está precisamente a ser alvo de um despejo da Fidelidade. Mas isto é uma situação que, de facto, caracteriza neste momento o mercado da habitação. Há uma subcarga do custo da habitação nos orçamentos familiares. Há dados recentes que demonstram precisamente isso. Em média, gasta-se cerca de 40% do orçamento familiar em habitação, o que é um valor muito acima do que é recomendado por vários institutos ligados a estas matérias. Tive a ler há pouco uma notícia na Inglaterra em que se critica que a média em Inglaterra é de 30%, portanto, reparem, em Portugal, com níveis de rendimento muito mais baixos, já são à volta dos 40%. E na base disto está, de facto, as condições que nós já aqui abordámos do mercado, que é de um crescimento dos preços, tanto para venda do metro quadrado como do arrendamento, absolutamente incomportáveis. Reparem que só no primeiro trimestre do ano, portanto, só em 3 meses, houve um aumento de quase 4% no preço das casas e, portanto, isto demonstra que há um mercado de habitação completamente desregulado, desequilibrado, especulativo e incapaz de responder às necessidades. No nosso ponto de vista, e era precisamente isso que queríamos pontuar com toda a clareza, não se trata apenas de uma falha de mercado, é uma falha de políticas públicas de habitação. E essa é que é a questão essencial. Competia ao Estado, competia à intervenção das políticas públicas, regular o mercado, garantir uma oferta pública de habitação que interviesse diretamente, que interferisse diretamente na regulação do mercado, e isso, de facto, não acontece. E não acontece porquê? Rapidamente, porque durante décadas os recursos públicos, os fundos públicos para a habitação foram sobretudo canalizados para a bonificação dos juros do crédito à habitação e, portanto, o incentivo à aquisição de habitação própria, não foram direcionados para a oferta pública de habitação enquanto tal. Nos anos 90 houve uma situação transitória e que se prendia com, de certo modo, a consequência da nossa entrada na então CEE, em que a proliferação de bairros de barracas era perfeitamente descabida e, portanto, não tinha, era preciso enfrentá-la rapidamente. E, portanto, houve um programa, o PER, nesse sentido. O que é facto é que esse programa não foi concluído, ainda agora não está concluído e não teve qualquer outra evolução, continuidade, que permitisse, de facto, uma regularidade na oferta pública de habitação. Então, o que nós temos agora é a persistência de bairros degradados, aqui em Lisboa, à volta de Lisboa, do Porto, temos situações diversas em diversas... Agora, com as intempéries nos sítios que menos prováveis, ou aparentemente mais improváveis, percebemos que há bairros degradados que, com uma simples invernia, deixam as pessoas sem teto. E, portanto, o que nós temos, de facto, é uma situação de persistência de más condições de habitabilidade. O último inquérito do IRU, feito aos municípios, detectou 30 mil agregados, cerca de 30 mil agregados, com carências habitacionais graves, ou seja, isto quer dizer que deviam ser realojados amanhã. 30 mil, são muitos agregados que estão nesta situação, e o que é facto é que este mercado desequilibrado e especulativo não está a responder às necessidades, está a expulsar moradores das áreas centrais das cidades, mesmo nas periferias é já difícil, muito difícil encontrar habitação a preços acessíveis, e o que é facto é que não temos iniciativa pública, tanto ao nível da administração central como das administrações municipais na oferta pública. Como já aqui foi referido, a situação que nós vivemos no país é completamente fora de comum na União Europeia. Nós temos apenas 2% de habitação pública, na maior parte dos casos é habitação no regime de arrendamento apoiado, e portanto há uma desproteção total de todos os outros setores da nossa população. Isto faz com que a incapacidade do Estado intervir no mercado é enorme. E, portanto, nós, no nosso ponto de vista, de forma a termos uma intervenção rápida, eficaz, urgente nesta crise habitacional, é necessário que se intervenha pela via legislativa e pela via fiscal. E essa, aliás, é a razão primeira de que nós propomos alterações urgentes nas chamadas genericamente leis do arrendamento, de modo a podermos acudir a muitos milhares de pessoas que estão a viver esta crise habitacional e que coloca em causa o direito à habitação. Como é que nós consideramos que é necessário fazer? Bem, já me disseram, aliás, temos estado a falar com vários jornalistas, eles colocam sempre essa questão, mas o problema é só da lei das rendas. O problema não é só da lei das rendas, de facto. O que nós consideramos é que a forma de nós intervirmos com política pública no imediato para enfrentar a crise habitacional deve ser através da fiscalidade e da lei das rendas. Mas é evidente que nós vamos ter que cruzar esta medida com outras que são mais prolongadas no tempo, que não têm efeitos imediatos. Um deles é garantir uma opção clara no Orçamento de Estado já para 2019, no sentido de aumentar o investimento público na oferta de habitação pública. E essa é uma questão essencial. Nos últimos anos isto não tem acontecido. Este próprio Governo não resolveu este problema que já vem do Governo anterior. É necessário regular o alojamento local. O alojamento local tem retirado ao mercado da habitação, ao arrendamento, muitos focos e, sobretudo, tem promovido este movimento de despejos e de aumento das rendas. É preciso também enfrentar o problema dos residentes, chamados residentes não permanentes. Eles exercem uma pressão enorme sobre o mercado da habitação. É muito vantajoso para uma pessoa que venha de um país nórdico, da América, de França, de Itália, que fica isenta praticamente de impostos nos seus países, vir adquirir uma casa, um fogo aqui em Portugal. E isso exerce uma pressão grande, porquê? Porque essas pessoas estão disponíveis para pagar muito por aquela casa. estão disponíveis para pagar muito, muito acima da disponibilidade média dos cidadãos portugueses e da nossa própria economia, e isso de facto faz com que o mercado especule completamente em termos dos preços. Finalmente, uma proposta que já vem do orçamento anterior, que é o de retirar dos limites de endividamento municipal o investimento em habitação nos municípios, achamos que é elementar. E agora, para terminar, passar genericamente às propostas do Bloco. Nós estamos a pensar apresentar o projeto de lei para a semana. É uma boa semana a apresentar um projeto de lei sobre habitação, é a semana do 25 de Abril, e portanto pensamos, após esta audição e ouvir todas as entidades e pessoas que queiram fazê-lo, podemos concluir o nosso projeto, e temos quatro ou cinco ideias principais para estas alterações. Não são alterações pequeninas da lei do arrendamento, do regime de arrendamento, são quatro ou cinco alterações, mas são quatro ou cinco alterações que tocam naquilo que é essencial em relação à crise que nós estamos a viver em termos habitacionais. E, em primeiro lugar, é garantir estabilidade nos contratos de arrendamento, combater a precariedade do arrendamento, que a Catarina aqui falava, e, portanto, a nossa proposta é que se perspective uma estabilidade mínima de 10 anos no contrato de arrendamento e, dessa forma, combater esta onda de despejos e esta liberalização dos despejos que estamos a viver. Consequentemente, como já foi referido, acabar com o Balcão Nacional do chamado Balcão Nacional de Arrendamento, Balcão Nacional dos Despejos. De facto, este Balcão Nacional não serve para mais nada do que senão para agilizar os despejos, medidas concretas de controle do aumento das rendas. No nosso ponto de vista e na nossa proposta, compreendemos que tenha que haver atualizações de rendas em função da inflação, da evolução da economia, etc. Agora, consideramos que tem que haver uma relação entre o aumento das rendas e o próprio valor do locado, porque, de facto, não pode deixar de haver uma relação entre uma coisa e outra. Eu, quando par de sapatos, vejo o valor que esse par de sapatos tem, não pode ser um valor qualquer. Quando vou adquirir um serviço, também faço essa equação. Na habitação não pode haver uma separação completa entre aquilo que é o valor do locado e depois o valor que me pedem de renda na habitação. E, no nosso ponto de vista, os aumentos não podem dar origem a rendas que sejam superiores a 4% do valor do locado, isto em termos anuais. Pensamos também que deve haver um benefício fiscal para os senhorios que pratiquem rendas mais baixas e ao contrário daquilo que, no nosso ponto de vista, o Governo e a própria Câmara de Lisboa têm estado a propor, que é esse benefício vir pela via apenas do prolongamento do contrato de arrendamento. Portanto, a proposta que o Governo vai apresentar para a semana, acho que segunda-feira, vem no sentido de que os senhorios que tenham arrendamentos mais prolongados ficam praticamente isentos de taxas. Nós não concordamos com isso, porque um senhorio até pode ter um contrato de arrendamento prolongado desde que tenha um valor de renda muito elevado, não tem problema nenhum, e portanto o que nós queremos é cruzar o prolongamento, portanto, a estabilidade do contrato com o valor da renda, e aí sim intervimos com a possibilidade de benefício fiscal. Finalmente, duas medidas que nos parecem de justiça social elementar, que é, sabemos que há senhorios que têm valores, têm rendimentos muito baixos e que, praticando rendas baixas e estejam abrangidos pelo período de transição dos contratos anteriores a 1990, o período de transição para o NERRAU, portanto que tenham um apoio ao rendimento, e finalmente que os contratos de arrendamento em vigor, quando esta lei for aprovada, portanto, as normas da lei sejam aplicadas a esses contratos de arrendamento. Como eu disse, no nosso ponto de vista, não há apenas uma falha de mercado. E nós sabemos que o mercado de arrendamento é um mercado muito desequilibrado, porque de um lado está a oferta do serviço, do produto que é oferecido no mercado, e do outro lado estão os inquilinos que têm uma necessidade absoluta, não podem viver sem habitação. Isto desequilibra completamente. E, portanto, compete à lei, compete aos poderes públicos, às políticas públicas regularem este desequilíbrio. E é isto precisamente que não está a acontecer, e a política anterior do governo da Assunção Cristas agravou esta desregulação e este desequilíbrio no mercado, que nós achamos que é fundamental que seja compensado com a máxima urgência. Aquilo que nós também percebemos, e porque para haver aprovação de uma lei, para haver alterações à lei do arrendamento, são necessárias maiorias parlamentares. E o que nós sabemos é que neste momento, de forma declarada, o Governo não quer acabar com este regime de arrendamento urbano e substituí-lo por outro. Era uma coisa prolongada, que nós estaríamos disponíveis para o fazer e estamos disponíveis para o fazer. Mas também não manifestou nenhuma vontade muito aberta de alterar o próprio regime de arrendamento urbano. E, portanto, o que nós temos que confrontar neste momento o Governo e o Partido Socialista é que se chega à frente, é que se junta à esquerda no sentido de produzir alterações à lei do arrendamento que permitam, de facto, regular o mercado e ultrapassar a crise habitacional. E para isso é fundamental que no debate de dia 4, do próximo dia 4, o Partido Socialista tenha essa disponibilidade e a participação dos movimentos sociais, a participação e a intervenção dos autarcas, de todas as associações, dos inquilinos que de alguma forma se organizem, é fundamental para que esta pressão se exerça, para que este debate aconteça e para que nós consigamos, de facto, no dia 4, dar um passo, um primeiro passo, no sentido da alteração da lei do arrendamento. Muito obrigado. E agora, ia dar a palavra à Rita Silva, porque o Arthur já está farto de falar. Faz favor, Rita. Rita, como eu disse, é investigadora no ISCTE, não é?
No SES.
Para além disso, é dirigente da Habita e, portanto, uma ativista dos direitos da habitação. Faz favor, Rita.
Boa tarde. Quero agradecer este convite e, desde já, pedir desculpa por estar aqui com o Arthur, mas não tinha onde o deixar. Isto é a vida das mulheres, muitas vezes, e elas têm que continuar ativas e a fazer as coisas. Vamos lá ver se ele me deixa ir até ao fim. Bem, em primeiro lugar, queria dizer que acho que é muito positivo que finalmente estejamos a discutir a Lei das Rendas de uma forma mais aprofundada para uma mudança de fundo da lei que temos, porque realmente nós neste momento estamos com um problema que assume proporções, como já foi dito aqui, de crise, de emergência habitacional, e que realmente isto precisa de propostas políticas, não, de iniciativa política forte que consiga sanar este problema. Quero dizer que considero que realmente a lei do CDS-PP-PSD, do governo anterior, foi a lei das rendas, chamada lei das rendas da Assunção Cristas, foi realmente um gatilho que tinha como intenção desbloquear as cidades, porque a maior parte do arrendamento estava no centro das cidades, não digo o centro histórico, mas digo dentro das cidades principais, e que era preciso de alguma forma desbloquear isto para abrir completamente as cidades ao chamado investimento, que eu prefiro chamar especulação, e que nós temos que refletir também qual é o sentido deste investimento que está a expulsar as pessoas e está a mandar as pessoas para uma grande crise pessoal e familiar, que é não ter um sítio onde viver. E por isso nós temos que questionar que investimento é este, que é pura especulação e que vem prejudicar aquilo que são as necessidades sociais da sociedade em que vivemos. Vou falar um bocadinho da experiência da Habita, porque posso dizer que o número de pessoas que nos procura aumentou imenso. E este ano de 2018 teve assim uma explosão de pessoas a procurar-nos, completamente desesperadas, pessoas de várias classes sociais, por não renovação de contratos, sobretudo, é o principal problema, é a não renovação de contratos, a expulsão rápida, o despejo que é muito célere e muito rápido, mas também em relação às pessoas que estão protegidas pela lei ainda, por exemplo, idosos, etc., são muito acusados por assédio e por várias formas de violência que pretendem expulsar as pessoas de outra forma, ou de as cansar, ou mesmo de as enfraquecer, até do ponto de vista físico e de saúde. E depois as pessoas, uma vez expulsas das suas casas, têm um problema, é que elas não conseguem encontrar uma alternativa onde viver. Ou seja, além de serem expulsas, elas muitas dificuldades têm a encontrar um sítio para viver, ou então estão a ser enviadas para outros municípios, para muito longe, desestruturando completamente as suas vidas, com problemas em termos de transportes, em termos de integração na sua própria comunidade, com problemas até de escola, de creche, tudo, etc. Por isso, além disso, também sentimos o que é a insegurança e a precariedade das pessoas neste momento terem contratos de um ano ou dois anos. Ou seja, o que é isto? As pessoas terem que estar condenadas a saber que cada ano se calhar vão ter que pôr de novo as coisas às costas e andar à procura novamente de casa, num contexto tão difícil que é para procurar casa, em que muita gente não consegue simplesmente, pela sua precariedade laboral, por ausência de um IRS em condições, por ausência de por ter já uma idade avançada, tudo isso são obstáculos para conseguir encontrar uma alternativa habitacional. E por isso, hoje eu acho que nós temos que falar de crise, de emergência habitacional, de uma insegurança enorme, de uma precariedade enorme que é preciso responder. Apesar da lei da Assunção Cristas ter sido o gatilho, hoje em dia eu acho que não é suficiente simplesmente a sua revogação. Já não é suficiente. Porque neste momento há um processo em curso, se a única medida proposta e aprovada for a revogação dessa lei, nós passarmos ao regime anterior, há muitas pessoas que continuam exatamente com o problema da não renovação de contratos, porque têm contratos posteriores a 1990, e porque o processo especulativo continua. Há outros mecanismos, o Pedro felizmente também já falou em alguns deles, e nós queremos insistir que realmente o que nós precisamos são de medidas de emergência já, e uma delas pode ser ou a alteração de fundo desta lei. Achamos que uma moratória aos despejos, enquanto não há alternativas, pode ser uma possibilidade. Ou seja, é preciso parar todo o tipo de despejo enquanto não há uma situação mais equilibrada que se conseguiu fazer através de uma mudança legislativa de fundo. Por outro lado, precisamos de realmente travar aquilo que são os impulsos legislativos à especulação, ou seja, os residentes não habituais, que, para quem não sabe, pessoas, por exemplo, de outros países com profissões consideradas qualificadas ou reformados, por exemplo, de França, de Itália, da Suécia, etc., que basta fixar em residência em Portugal para, através de compra de casa ou de arrendamento, que a partir daí deixam de pagar impostos ou na totalidade ou em parte, ou ficam com um regime fiscal muito favorável, deixam de pagar impostos no seu país e aqui também não pagam ou pagam muito pouco. E está a fazer uma corrida, está a provocar uma corrida a Portugal em torno deste programa. É um programa, na verdade, de fuga aos impostos, que ao mesmo tempo leva ao aumento enorme de preços da habitação, faz com que o mercado todo se vire para a procura estrangeira de pessoas que têm uma capacidade aquisitiva que é diferente daquela das pessoas que vivem e que trabalham em Portugal. E assim sendo, nós ficamos com um mercado que está completamente descontextualizado relativamente àquilo que são as possibilidades da nossa sociedade. Por outro lado, os vistos gold, já sabemos que é a venda de uma nacionalidade, uma autorização de residência e depois uma nacionalidade, em troca de chamado investimento, que no nosso caso apenas tem sido imobiliário e que está a favorecer o processo de especulação. Além disso, o alojamento local, que também já foi... Ou seja, nós precisamos de mexer nisto tudo. E por isso parece-me que medidas de emergência tem que haver alguma coisa que pare os despejos, uma moratória ou o que for. É preciso uma alteração à lei das rendas e esperamos que no dia 4 de maio que haja alterações. E é preciso mexer nestes outros incentivos, porque senão os proprietários deixam pura e simplesmente de colocar casas no arrendamento e vendem-nos e também não temos arrendamento, não é? Eu quero falar um bocadinho também naquilo que é a proposta que conheço atualmente do Governo, ainda não conhecemos em profundidade, porque, mas aquilo que tem sido declarado eu também penso que não é suficiente. Por um lado, o Governo tem dito que não quer regular o mercado, não quer tocar no mercado, o António Costa vai dizer que não quer mexer no mercado, mas que quer desenvolver o quê? Incentivos fiscais para tentar convencer os proprietários a fazer arrendamento acessível. Esse arrendamento acessível vai ser calculado em função do preço médio do mercado por zonas e será considerado uma renda acessível 20% abaixo do preço médio do mercado. Eu pergunto se isto é acessível para grande parte de nós que vive nas cidades, nas principais cidades. Isto não é acessível. E em troca, o que estão a propor é que os proprietários, em troca destas rendas muito pouco acessíveis, deixem de pagar impostos. Pronto, nós achamos que isto não é a via, não serve em ponto, do ponto de vista de responder às necessidades sociais que neste momento se colocam e, além disso, é injusto. Também a outra proposta do Governo é criar os seguros de arrendamento, que não estamos contra, mas parece-nos que esta proposta é muito limitada, tem um viés, tem uma abordagem extremamente neoliberal e sabemos que nos sítios onde a pressão imobiliária e onde os preços compensam, isto não vai ser implementado e não vamos ter arrendamento realmente acessível para todos. Pronto, e por isso eu acho que é muito positivo que leis que façam uma proposta de contratos de longa duração, que faça uma proposta de estabilidade nos contratos de arrendamento, e acho muito importante que se fale nos máximos, que até agora tem sido um tabu neste país, não se pode falar nisso. Ai, que é o Deus que vem aí o congelamento das rendas, não é isso que está a falar, mas é preciso falar em controle do arrendamento, é uma coisa que se faz em muitos outros países e que é preciso fazer para responder àquilo que são as necessidades sociais. Pronto, neste momento fico por aqui, acho que depois era importante também ouvir as outras pessoas falar. Obrigada.
Obrigado, Rita Silva. E passávamos então agora para a última intervenção, antes de dar a palavra à plateia, ao Fernando Matos Rodrigues. Muito obrigado mais uma vez por teres vindo do Porto.
Até aqui. Obrigado. Quero agradecer ao Pedro Soares pelo convite, pela honra de estar aqui presente. Quero agradecer, portanto, em nome do LAV, na minha pessoa e do arquiteto Fontes, Sra. Fontes, o facto de virmos ao Porto. E também o agradecimento aqui ao deputado Pedro Soares pelo empenho que tem dedicado às questões da habitação e a este problema gravíssimo que afeta não só Lisboa, mas as áreas metropolitanas também de Lisboa e Porto. O laboratório é uma instituição que tem trabalhado desde alguns anos na área da habitação básica. A nossa experiência é uma experiência de trabalho com as associações de moradores. Neste momento trabalhamos com 4 associações de moradores. A primeira foi com a Bela Vista, estamos com a Tapada, também o Rio Bom e Presa Velha. Portanto, são vários bairros ilha, outros não são. Um é um bairro municipal que estava perfeitamente acantonado, um bairro que estava teve 40 anos sem investimento público. As câmaras a seguir, a 77, com a municipalização da habitação, portanto, houve um desprezo enorme pela Bela Vista E, portanto, nunca houve investimento. Foi uma comunidade que resistiu, que foi fazendo obras, foi fazendo melhorias, desde o saneamento, desde a luz pública, o coletivo, se quiserem, porque de pública não tinha nada, quem pagava eram os moradores, até aos cabo-verdianos, uma comunidade de ocupas, que ocupa na década de 70 um bairro degradado, sem saneamento, sem luz, sem infraestrutura, sem telhados, e que ao longo de 40 anos fazem obras, reabilitam, e o laboratório trabalha com essas comunidades. Nós trabalhamos num conceito de habitação básica, portanto, consideramos que é preciso implementar habitação básica. Isto não significa que seja habitação com menos qualidade, mas é uma habitação que tem a ver com um modelo, um bloco próprio, que nós criamos e desenvolvemos, acima de tudo com sete fontes, e isto dá-nos uma experiência. E a experiência é esta, quer dizer, nós temos assistido ao longo de 30 anos de trabalho na cidade do Porto e na área metropolitana, que isto que foi há pouco aqui falado pelos outros intervenientes e aquilo que o Pedro Soares aqui colocava, esta realidade é, evidente, é muito visível no Porto e em Lisboa. E hoje é muito mais visível. Mas esta realidade é a realidade da Maia, é a realidade de Matosinhos, é a realidade de Gondomar, de Ariosa, de Valbom, Valongo, Gaia, etc. Quer dizer, não é uma realidade só da cidade de Porto e de Lisboa. Eu não falo de Sul, porque não conheço. É normal que não toque nessa. Vou acompanhando, mas não. Nestas cidades da área metropolitana e até algumas fora da AMP, a habitação é um problema que já tem décadas. Hoje, a novidade deste problema é que, se durante décadas o problema estava na habitação das famílias ditas insolventes, e eram aquelas que não tinham possibilidades para ter uma casa, isto é, poder usufruir de um bem consagrado no artigo 65 da nossa Constituição, mas que não tinham possibilidades económicas para pagar uma renda. Hoje, o problema é ao contrário. Já não é o problema das famílias insolventes, é o problema das famílias da classe média baixa e da classe média alta. E eu não sei bem o que isto é, mas estamos a falar de famílias que têm rendimentos entre 550 euros e que são consideradas famílias com um poder económico para arrendar uma casa no mercado livre, que é sempre um pouco esquisito, e, portanto, não podem recorrer à habitação municipal. E depois temos outro grupo de famílias que pode ir até um agregado que, juntamente duas pessoas nesse agregado, possam ter uma renda líquida de 3 mil euros. E, na realidade, também já não conseguem fazer face a um arrendamento livre na cidade de Porto. O problema é que isto é uma espécie de baralho de cartas, e isto foi-se empurrando, que era o nosso. Nós tínhamos alertado já em vários documentos estratégicos e textos e trabalhos, e não é por acaso que há dois anos, juntamente com um dos coordenadores e diretores do LAB, o professor Manuel Carlos Silva, nós apresentámos um projeto, através do SICS, em que estamos a estudar exatamente a habitação em Braga e no Porto. É um projeto financiado pela FCCT e por um programa europeu, e estamos a fazer uma série de baterias e de inquéritos, amostras muito centradas em trabalho de campo, que já vai em 3 anos, e os resultados são brutais. Isto é, o problema está-se a expandir de forma extremamente rápida para os concelhos da área metropolitana, e as rendas começam a ser, digamos, extremamente explosivas. Só para terem uma ideia, podíamos comprar uma ilha em 2013 com 52 casas por 60 mil euros e ninguém a queria. Hoje, uma casa nessa ilha custa 60 mil euros. Essa casa tem uma planta de 20 metros quadrados. Em alguns casos, nós podemos ter um resto de chão e um meio piso, porque o piso de cima tem 80 centímetros de altura, 1,10 m no máximo. Estamos a falar exatamente de 40 metros quadrados entre comas. Isto, na realidade, estamos a falar de 1.000 e tal euros o metro quadrado numa ilha. Se estivermos a falar, por exemplo, em Campanhá, que era uma zona com perdas brutais de população, só para ter uma ideia, em 2011 Campanhá tinha 55 mil habitantes, em 2017 está nos 36 mil habitantes. E porquê? Com a nova lei do ordenamento urbano, na RAU 2012, não houve renovações das rendas e a partir daí nós fomos recolhendo imensos documentos, imensas cartas, imensos documentos de despejo que nos foram chegando a partir de 2014, 2013. Este problema começa-se a notar já em 2013, que é esta gente que durante anos teve que reabilitar a sua casa com empréstimos ao banco. Empréstimos de consumo, com taxas altíssimas, que reabilitar uma casa que não é sua e que, a partir de 2012, 2013, começaram a ser despejados da casa que reabilitaram e construíram. Para além da injustiça moral, não é? Há aqui uma injustiça que é, esta gente acreditou, porque pagavam 20 euros de renda, 3 euros de renda, havia uma espécie de... No Porto, com estas ilhas, os senhorios, durante algum tempo, eram senhorios muito envelhecidos, alguns deles muito pobres também. Subscrevo a proposta que está no bloco, a ideia de apoiar os senhorios mais pobres. Uma grande parte dos senhorios do Porto são pobres. Não quer dizer que sejam os grandes senhorios do Porto, que é um paradoxo. Isto é, temos muitos senhorios, muito pobres, e temos muito poucos senhorios muito ricos. Sejam fundos imobiliários, seja a Santa Casa do Porto, da Misericórdia, seja a Câmara, etc, etc. Ou até algumas famílias. Esta realidade coloca exatamente problemas graves. Nós temos estado atentos. A Bela Vista conseguimos, contrariamente a muitas pessoas... que punham em causa quando se fez a reabilitação e quando se introduziu o bloco técnico, que é um bloco que tem 52 metros quadrados e 68 ou 70 metros quadrados, muita gente discordava. Este projeto foi desenvolvido no âmbito da Associação de Moradores e ainda há coisa de 4 dias, na Ilha da Bela Vista, numa assembleia de novos moradores, chegámos à conclusão que a Câmara aumentou as rendas e não conseguiu aumentar mais do que 1,80€. E é um paradoxo. A mesma Câmara fez uma reabilitação não centrada na Comissão nem na Associação de Moradores. Foi um projeto, todo ele controlado pela empresa municipal, e as rendas fizeram back-to-back, isto é, associaram duas casas numa, duplicaram a renda, obrigou a novo contrato, e esse novo contrato ficou sobre a nova lei do arrendamento municipal e as rendas passaram de 20 euros para 480 euros. Isto significou que mais de 70% dos moradores que ali viviam há décadas, alguns que nasceram nesse bairro, o bairro da Ana Leonor, foram deslocados exatamente para a periferia das periferias, para as gavetas do cerco, do lagarteiro, etc. E, portanto, isto tem sido um hecatombe em termos do que é o garantir o direito à habitação, mas também, o que eu tocava neste aspecto há pouco, e é verdade, a Câmara Municipal, no mandato do Dr. Rio, também cometeu algumas asneiras e uma delas foi exatamente vender as casas aos moradores. É evidente que ao vender as casas aos moradores, eu um dia questionei uma das moradoras, a Dona Ana Pereira, e ela disse uma coisa muito simples: eu comprei a casa muito barata porque vivia cá, é um facto, mas ofereceram-me 120 mil euros pela casa. Estes 120 mil euros pela casa foi em 2015 e a senhora, claro, vendeu a casa. Este problema coloca-nos exatamente perante um aspecto importante, e o laboratório tem ideias, tem propostas concretas, algumas construídas, outras em construção, que é exatamente da necessidade de revermos aquilo que Pedro há pouco colocava, a questão de isto não é só uma lei de habitação, tem que ser muito mais ampla, nós revermos exatamente as políticas de habitação, mas mais do que isso, revermos as políticas de cidade. E revermos também as políticas municipais de habitação. Eu quero dizer aqui, já, que eu não sou muito crente, nem sou muito apologista da habitação municipalizada. A municipalização da habitação não resolveu o problema, agravou-o e penso que até o degradou. Se verificar, não sei como é em Lisboa, mas no Porto, a habitação que temos é uma habitação que vem dos programas de Cancela de Abreu, Arantes de Oliveira, e que vem do tal decreto de 2030, do tempo do Estado Novo. No Porto pouco se acrescentou àquilo que foi a herança do Estado Novo em habitação. E a habitação nova que se acrescentou ao Porto foi muito má, tirando exatamente aqueles 3 anos milagrosos do SAL. Tirando o Serviço Ambulatório de Apoio Local, do SAL, de 75 a 76, o resto, isto é, aquilo que se fez de política de habitação foi exatamente a atomização, foi a segregação e foi a deslocalização. Hoje, quando falamos no Porto, há uma tendência para nos centrarmos no centro histórico, no casco da cidade. E há aquela ideia um pouco demagógica que é o turismo entra, o alojamento local, e aquela ideia, mas a cidade está vazia, a cidade não tem pessoas. Não, a cidade foi despejada. Isto é, durante décadas, em que o próprio CROARBE, que é um programa que tem a ver com um programa parecido com o SAL, de reabilitação da habitação no centro histórico, nos últimos anos já foi exatamente uma espécie de empresa municipal de reabilitação, uma espécie de SURU. E por isso é que, quando a SURU aparece no Porto, eu na altura tive a oportunidade, num debate em que estive, de pôr muitas reservas, e ainda bem que o público, o jornal da altura, transcreveu essas reservas que eu apresentei na Casa das Artes, porque na realidade aquilo que eu dizia não veio acontecer, pelo contrário, agravou-se muito mais, isto é, eu estava a ser muito carente e muito ingênuo, porque na realidade a SURU introduziu um programa extremamente especulativo e nós assistimos hoje no Porto, que é com as empresas municipais e com a cumplicidade dos governos locais, em que faço um emparcelamento dos centros históricos. Esse emparcelamento muda o programa de habitação, isto é, deixamos de ter uma espécie de filetes, não é? De casinhas muito compridas, não é? Muito, muito estreitas, e começamos a ter grandes, digamos, grandes equipamentos e grandes negócios no Porto. Isto levou ao fachadismo, levou à deslocalização, levou ao aumento do metro quadrado, porque os apartamentos começaram a ter muito mais área, ou terem mais área, menos possibilidades da classe média e até média alta ter acesso a estes bens, a este tipo de habitação. Só para ter uma ideia, há uns dias atrás, um T0 na Rua Escura, que era uma rua de prostitutas, e prostitutas sem grande qualidade, gosto de ser irónico, não é? Não sei o que isso é, estou a ser provocador, uma zona escura, cinzenta, e um T0 e poucos metros quadrados só custou 570 mil euros pago na hora. Um jovem casal, por acaso foram os alunos de arquitetura, apaixonaram-se pela rua da Fonte Taurina, restauraram uma pequena casinha que lá havia, com muito gosto, era a casa de sonhos deles, o problema é que ofereceram-lhes uma fortuna colossal, mais de 500 mil de euros. E venderam a casa. Venderam os sonhos e pronto, e resolveram o problema, não é? Da vida deles. Portanto, isto no Porto está exatamente neste sentido. Já não estamos a afetar as classes insolventes e por isso eu faço aqui uma crítica. A Secretária de Estado, Ana Pinho, apresentou algumas medidas. Penso que um é o direito zero. É um dos direitos, é uma das medidas. Eu não acredito. O primeiro direito, aliás, eu não acredito, não subscrevo, porque as medidas que eu vi, mesmo nas novas políticas, nova geração de políticas de habitação que tive a oportunidade de estudar atentamente, aquilo que se vê lá é muitos milhões para o emparcelamento da chamada reabilitação urbana nos cascos históricos, muito dinheiro para fundos imobiliários. E vem aqui os coitadinhos. Nós não trabalhamos com coitadinhos no laboratório, trabalhamos com toda a gente. Para nós só há uma habitação, que é habitação. Não há habitação social nem não social, é habitação. E nesse sentido, estamos muito apreensivos com as medidas que foram apresentadas. Eu penso que não trazem nada, digamos, substantivo para resolver este problema. E gostaria de deixar aqui, para terminar, se o Pedro me permite, eu escrevi algumas medidas e vou ser um pouco mais, talvez, radical do que gostariam à espera. E nessas medidas,
daquilo que temos estudado, nós temos algumas propostas. A primeira que nós consideramos é implementar um regime de exceção nas políticas de habitação. Se há uma crise de habitação, e esta crise já aconteceu na década de 14-18 com a Grande Guerra, e também aconteceu no chamado pós-Segunda Guerra, com as políticas de Cancela de Abreu e as políticas de Arantes de Oliveira. E também aconteceu em 74 a 77. Os nossos políticos, os nossos governantes, congelaram rendas, criaram regimes excepcionais, porque perante uma crise excepcional, só medidas excepcionais é que podem resolver o problema. E acho que não devemos ter medo das palavras. Eu acho que se não houver uns programas extremamente operativos e realistas, concretos, e que tem que ser o Governo a implementá-los, seja através do IRU, seja através do novo fomento de habitação, chamem-lhe o que quiserem, através do novo SAL, estamos nas tintas para isso, para a nomenclatura linguística, se não fizermos isso, eu não acredito que os municípios tenham capacidade de o fazer. Durante 40 anos não fizeram. Outro aspecto também é o congelamento das rendas num período máximo de 5 anos nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Não há que ter medo. Eu acho que nós estamos perante um momento excepcional e este momento excepcional requer medidas excepcionais. Ou o Governo transforma os poucos milhões e não é preciso mais dinheiro. O Governo tem capimentado quanto a nós, o dinheiro necessário, só tem é que escolher onde é que o quer meter. Qual é a gaveta? Se é a gaveta da reabilitação, dos emparcelamentos, dos grandes fundos imobiliários, ou se é a gaveta da habitação para todos. É uma questão de opção política. Outro aspecto também tem a ver com aplicar o princípio da utilidade pública no fomento de uma política de solo urbano. É preciso regular o solo urbano. E a regular o solo urbano, concordo também com o que foi há pouco, não pode ser feito só na fonte fiscal. Tem que ser muito mais do que isso. E o Governo pode fazê-lo. Tem instrumentos para fazer. E não tem feito. Nós estamos perante uma desregulação. Aliás, é vergonhoso dizer isto, pela primeira vez na história da habitação portuguesa, um regime democrático liberalizou de forma irresponsável a lei da habitação, em plena crise brutal. Nem a Primeira República, nem o Salazar, nem o MFA o fez nos momentos muito, muito difíceis. Portugal fez exatamente essa política num regime democrático e num contexto europeu. Também considero que isto deve quando nós falamos nestas medidas, estas medidas não podem ser só medidas da Assembleia da República. Este problema tem que ser centrado na Europa. Este é um problema que se passa em Paris, que se passa na maior parte das cidades e das áreas metropolitanas europeias. Ainda ontem falava com uma colega minha, Natália Afonso e Céline Solinac, que estão ligadas a movimentos dos Bidonville, na área, na zona, em toda a coroa de Paris, isto é de uma gravidade enorme. As pessoas que montam tendas nas ruas de Paris são pessoas que têm trabalho, têm formação e ganham mais de 3 mil euros. É uma vergonha. Uma vergonha. Quarta medida. O fim dos despejos. E aqui não tem que haver, digamos, dúvidas. O que estamos a assistir no Porto é gravíssimo. É preciso um novo regime e é preciso uma nova filosofia. Isto aqui não significa que tenhamos que substituir o público pelo privado, ou o privado pelo público. O mercado livre é uma coisa, o mercado público é outra. Compete ao Estado regular e compete ao mercado funcionar dentro dessa regulação. Hoje não há regulação. E terminava com mais duas notas, Pedro, desculpa lá, que é promover a alteração nos artigos competentes do Código Civil. Os portugueses estão a ser saqueados, através de despejos institucionais, com pessoas que deixam de pagar rendas. Antes de pagar a renda, essas pessoas deixaram de pagar a água, a luz e até a alimentação. Nós temos pessoas no Porto que não têm água e luz de forma legal na sua casa há mais de 20 anos. Seja em bairros municipais, seja em casas arrendadas privadas, no mercado livre. Não estamos a falar de 10 nem 20, estamos a falar de dezenas e centenas de pessoas que não têm água nem luz. Há escolas, e estou a lembrar, por exemplo, do agrupamento Alexandre Herculano, que fica no Bonfim, que recebe todos os alunos de toda a coroa periférica dos bairros municipais, em que os miúdos vêm para a escola a cheirar mal. Isto é, não têm possibilidades de tomar um banho em casa. Não é de água quente, é de água fria. Não têm água dentro de casa. Portanto, este é um assunto gravíssimo que estamos a viver. Por último, obrigar os senhorios a arrendar os prédios devolutos para a habitação, impor cotas. Vinha a falar com o Fonte sobre isso. No século XIX, os edifícios, o primeiro piso e o segundo, era para a burguesia, funcionalismo público, e os outros eram para os operários e para os empregados de comércio. Viviam todos em paz social, depois não havia problema. Hoje estamos a fazer ao contrário. Acabámos com as colmeias no Porto, que eram edifícios, em altura, com 7, 8 pisos, sem elevador, todos cheios de casinhas pequeninas, e agora estamos a dividir edifícios de luxo, com pladur, para meter turistas, em 2 e 3 metros quadrados. É uma vergonha o que está a acontecer. Estamos a tirar as pessoas para fora da cidade e a meter turistas por metro quadrado dentro dos prédios, com o discurso da altura, dos nossos políticos, higienistas, ativistas, etc., que consideravam que as colmeias eram atentado à moral e à dignidade humana. Agora estamos a meter turistas e já não há atentado social, nem há falta de moral nestas questões. Obrigado a todos.
Muito obrigado, Fernando Matos Rodrigues. Nós já temos várias inscrições. A deputada Helena Roseta pediu para falar já brevemente, porque tem que sair também, não queria deixar de saudar a reunião. E, portanto, dava já a palavra à Helena. Faz favor, Helena.
É capaz de estar bom, se não tiver...
Está bom.
Mas podes utilizar o micro, está-se a ouvir?
Agora está-se a ouvir?
Sim.
Eu tenho dois amores. Bom, desculpem lá. Boa tarde, então. É assim, eu não quis deixar de vir aqui e acompanho o vosso trabalho e a vossa luta, e muito do que tem sido dito são também preocupações minhas, não só de agora, mas já de há muito tempo, basicamente uma vida. Mas o que eu queria transmitir aqui, porque pode ser útil, é a seguinte informação. Eu consegui apresentar hoje o projeto de lei de bases da habitação, que era um compromisso que eu tinha já há muito tempo. Está disponível numa coisa que se chama habitacau.ps.pt, habitacau, portanto, sem cedilha e sem util, habitacau.ps.pt. Está no habitacau.ps.pt, www, não interessa, habitacau.ps.pt, vão lá parar. Aparece um quadradinho verde a dizer em debate, vocês carregam no debate e vão parar ao diploma. Deu algum trabalho a fazer, fiz isto um bocado em clausura, fechada numa sala, sem pedir licença a ninguém, sem pedir a opinião de ninguém, porque senão nunca mais conseguia fazer. E agora está disponível para toda a gente dizer mal, ou dizer bem, ou fazer outras coisas, ou fazer melhor. O projeto de lei de bases pode dar algumas das respostas das questões que foram aqui colocadas, porque nós não vamos conseguir resolver os problemas do arrendamento só dentro do arrendamento. O problema temos de ter o retrato completo. O ponto de partida foi o artigo 65 da Constituição, de que eu tenho muito orgulho de ter sido autora, coautora, e agora foi do artigo 65 para a realidade, falta pelo menos uma lei que diga o que é que faz os municípios, o que é que podem fazer os cidadãos, que direitos é que têm, quem é que os defende, como é que se podem defender, todas essas matérias estão previstas. Fizemos uma pequena conferência de imprensa, os jornalistas ficaram muito excitados com uma coisa que eu lá digo logo ao princípio, que é a função social da propriedade, que é uma coisa muito básica. E outra coisa muito básica que existe em vários países europeus e que também existe na Constituição Portuguesa, que eles não se tinham dado conta, que é a possibilidade de o Estado ou os municípios requisitarem habitações vazias para porem lá pessoas, por exemplo. Isto é uma coisa muito básica. Estão muito excitados com a requisição. Eu acho que a requisição é uma coisa muito básica, muito mais simples do que uma expropriação, muito mais simples do que um congelamento de rendas. É simplesmente ir pegar no que está vazio. No último censo em Lisboa eram 50 mil. Alguns deles vazios porque não estão em condições. Outros já foram reabilitados e estão em alojamento local. Outros estão vazios à espera que renda mais. Esta é que é a verdade. Se forem requisitados, talvez isto seja uma medida dissuasora desses movimentos especulativos. Não sei. Aquilo tem muito mais coisas. Eu não vos vou tirar tempo. Vou ter que ir para a Almada agora, mas queria deixar-vos esta mensagem e pedir-vos, se tiverem interesse nisso, que deem também os vossos contributos. Naturalmente, o Bloco terá as suas posições, o Partido Comunista terá as suas posições, os Verdes terão as suas posições, e é destes quatro que eu espero algum apoio para algumas das propostas que ali estão, porque do outro lado não vou, se calhar, ter grandes apoios. E, portanto, se nós conseguirmos, nesta legislatura, uma convergência, acho que a área dos direitos sociais, e em particular a área da habitação, merecia essa convergência possível, nesta altura, enquanto temos o poder de a fazer. Era só este apelo que eu queria deixar.
Obrigado, Helena. Rui Costa.
Bom, muito boa tarde a todos e a todas. E começar por dizer que concordo com a Rita Silva quando diz que não basta revogar as alterações e as malfeitorias ao novo RAU feitas pelo governo anterior. É preciso ir além. É que já o novo RAU de 2006 criou uma peculiaridade algo mórbida. Isto é, o contrato de arrendamento para habitação tinha, por regra, uma duração mínima de 5 anos, quando em duração efetiva, podendo ir além desse prazo. Mas depois o contrato sem duração determinada, que teoricamente devia ser aquele que dava maior estabilidade, era livremente denunciável pelo senhorio com uma antecedência de 2 anos. Significa isto, paradoxalmente, que era mais vantajoso um contrato de duração efetiva do que um contrato de duração indeterminada. E, portanto, acho que é preciso irmos buscar de novo o conceito do contrato de duração indeterminada e dar-lhe uma maior dignidade e estabilidade, isto para além, naturalmente, de acabar com o regime de liberalização no contrato de arrendamento para habitação, que pode ser celebrado por qualquer prazo, desde 2012 que assim é. E só nesta base da recuperação do contrato de duração indeterminada é que será possível pensar em qualquer tipo de medidas fiscais. Eu recordo, e insisto nisto, é preciso ir para além da revogação da Lei Cristas nesta matéria. Quanto a benefícios fiscais, eu quero só chamar a atenção para o seguinte. O CDS já se fez notar nesta matéria e já apresentou o seu projeto de lei. O CDS quer manter o novo RAU com as suas alterações e quer, enfim, dar umas taxas especiais de IRS para os senhorios que façam contratos mais longos, sempre na base dos contratos a 5 ou a 10 anos. Aliás, acho que os contratos com prazo de 2 anos até já servem para ter um descontozito na taxa do IRS. Mas qual é o problema que se põe? É que o regime fiscal do arrendamento, neste momento, já é vantajoso para os senhorios. Eles pagam 28% e deduzem o IMI, o adicional de IMI, que chamam jocosamente o Imposto de Mortágua, as obras, as despesas de condomínio e, portanto, a taxa vem por aí abaixo. Fazer políticas fiscais nesta base, ter esta peregrina ideia sem qualquer tipo de garantias, é abrir um forro ao bodó e um verdadeiro offshore interno para quem invista no mercado de habitação. Portanto, este offshore a existir só deve existir este benefício na medida em que se traduza numa função social da propriedade e em que dê garantias de efetiva duração dos contratos, por um lado, e que, por outro lado, assegure também o critério de justiça fiscal. Nunca pode ser uma taxa inferior àquela que é a taxa geral mínima do IRS, que é 17%. Não podemos ir cobrar 17% a quem começa a ganhar acima do salário mínimo nacional, para depois ir, como sugere o CDS em alguns casos, taxar a 12% a habitação ainda com esses descontos todos, portanto o arrendamento ainda com esses descontos todos que falei, ou 10%, como chega a sugerir o programa de governo da Câmara Municipal de Lisboa, o programa com que o PS apresentou às eleições. E isso sim é totalmente impossível. Portanto, não embarquemos muito nesta onda da facilidade fiscal sem nos assegurar que ela efetivamente serve os interesses da estabilidade do contrato de arrendamento e não apenas para criar aqui mais um mecanismo, mais uma offshore interna e uma canalização do investimento para a habitação na especulação.
É, obrigado, Rui. Ali o Luís Betos.
Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente, Luís Mendes do IGOT, mas também em nome aqui do Morar em Lisboa, do movimento Morar em Lisboa. Eu tenho a dizer o seguinte, parece-me que toda a intervenção que os oradores fizeram foi muito importante, incluindo as medidas que vários anunciaram. Eu penso que na circunstância de não se conseguir, porque pode não se ter voto no plenário, não é? Não se conseguir esse voto, revogar a lei de 2012. Eu acho que era imperativo, caso se faça uma reestruturação, que se coloquem aqui algumas coisas em cima da mesa muito, muito importantes, que devem ficar escritas em lei. A primeira coisa que eu queria dizer é quase um... Queria deixar para o fim, mas se calhar começo com isso. Eu acho que era uma motivação para que a geringonça também funcionasse a este nível. Eu acho que devia aqui haver uma unidade das esquerdas, das várias esquerdas, que têm algumas opiniões distintas, mas devia haver uma unidade para tentar avançar com algum progresso a este nível, do arrendamento urbano. A primeira medida que eu queria aqui colocar era a de ficar claro na nova lei, ou na lei entretanto reestruturada, que não deveria ser permitido, em circunstância alguma, qualquer tipo de processo de despejo. Pelo menos não estando devidamente asseguradas alternativas dignas e meios de subsistência suficientes às famílias ou aos inquilinos ou à própria função económica que beneficia do arrendamento. Era preciso analisar cuidadosamente a situação familiar e encontrar-se os meios adequados para apoiar as famílias em caso de incapacidade financeira para manter essa habitação. E o Estado, quer aqui a nível central, quer a nível local, deve acionar todos os mecanismos ao seu dispor para impedir que o despejo, que é a forma suprema de atentado ao direito à habitação e ao direito ao lugar, ocorra. Portanto, aqui num sentido de moratória quase, mas num sentido mais de ficar escrito, preto no branco, isto é algo que, por exemplo, o Habita, eu tirei esta primeira medida de uma carta aberta do Habita há uma década ou menos, do coletivo da Rita, tenho defendido isso, acho que é urgente e isso tem que ficar na lei. Por outro lado, também me parece que a nova lei das rendas tem que ser equilibrada no cumprimento de direitos e deveres, quer de senhorios, quer de inquilinos. E aqui a figura do Estado assume-se com uma clara regulação. Isto significa que o Estado deve ser o principal agente de produção do espaço, responsável por incentivar uma política de arrendamento acessível, no qual os valores de renda praticada possam estar ajustadas aos rendimentos das famílias, dos indivíduos, das associações e atividades económicas, enfim, do tecido social e económico, que depende da função social do arrendamento. O Estado deve intervir, portanto, isso deve ser claro nesta lei, deve intervir com uma mão forte na oferta e na procura, deve procurar limitar a taxa de esforço que o pagamento da renda impõe à pessoa ou à função que preenche o inquilinato, não é? Esta taxa de esforço nunca deve ultrapassar os 30% do rendimento médio mensal desse inquilinato, seja ele um particular, seja comercial, não é? O Estado deve também dar lugar à atribuição de benefícios e isenções fiscais a todas as entidades públicas, privadas, coletivas e singulares que coloquem os seus prédios e as suas frações em arrendamento habitacional permanente, mas com o limite no valor de renda que obedeça a este princípio. Deve também promover-se a redução ou isenção de taxas municipais para imóveis destinados ao arrendamento acessível e a imposição de uma cota de arrendamento acessível nos novos empreendimentos. Estas duas medidas, aliás, estão previstas pela nova geração de políticas de habitação que a ANAPIM quer avançar. Portanto, o Estado, eu acho que é unânime aqui nesta Assembleia hoje, o Estado é sem dúvida o principal agente, ou deve ser considerado o principal agente, no sentido de incentivar, quer de uma forma administrativa, quer de uma forma fiscal, o mercado de arrendamento acessível, tanto na oferta como na procura. Uma nova lei das rendas tem também que estimular parcerias entre o setor público e o setor privado, de forma, por exemplo, a gerar bolsas de fogos que sejam destinados para o arrendamento acessível. Faço aqui também, pugno também, uma medida que foi aqui apresentada pelo Bloco e que me parece muito importante, que é a de, e a Rita também já o disse, e outros intervenientes, a necessidade de alargar o período de contrato de 2 para muitos mais anos, de forma a garantir essa estabilidade e segurança contratual. Por outro lado, parece-me importante que exista aqui um aumento no período das rendas em atraso, penso que na lei é de 2 meses, que se possa alargar esse período no sentido de dar início ao processo de despejo, quando este realmente é incontornável. E aumentar também, ou garantir um aumento também, dos dias para o inquilino desocupar o imóvel, quando esgotadas todas as formas de entendimento e de cumprimento da relação contratual entre inquilino e senhorio. A introdução, isto é muito importante, porque o Bloco não referiu, e isto parece muito importante, Pedro, é muito pertinente, eu acho que talvez seja a medida mais pertinente de todas, de incluir na nova lei um mecanismo que procure dificultar ou regular a denúncia de contrato por parte do senhorio por motivo de obras profundas. É necessário que a lei defina muito bem o que é que se entende por obras estruturais, porque isso vai impedir o abuso de alegação deste motivo por parte do senhorio, e para além do prolongamento do período das obras para dificultar depois o realojamento do inquilino. Portanto, parece-me muito importante definir na nova lei o que é que se entende por obras estruturais. Depois, eu acho que há aqui a necessidade de articulação desta nova lei que surja, ou das alterações que se façam, com a Lei 42 de 2017, que é uma lei que estabelece o regime de reconhecimento e proteção dos estabelecimentos e entidades de interesse histórico, cultural e social, ou seja, procurar estender uma proteção às coletividades do desporto, da cultura, do recreio. Como disse a Rita muito bem, explorar aqui a ideia, e o Fernando em parte também, explorar a ideia de colocar tetos máximos às rendas praticadas, quer em função do território, quer em função do estatuto socioeconómico da população. Portanto, haver um controle de rendas à semelhança de outros países, e concordo plenamente com esta ideia de que o aumento não pode dar origem a uma renda anual superior a 4% do valor do locado. Portanto, estou plenamente de acordo. Ou seja, é necessário que o Estado assuma efetivamente as suas responsabilidades na e da reabilitação urbana, tal como está consagrado na Constituição da República Portuguesa como direito à cidade. É necessário, e aqui apelo a isso, é necessário mexer noutra legislação, como a que já foi referida aqui dos residentes não habituais, mas também dos Golden Visa. Eu não sei se vocês incluíram isso ali naqueles residentes, mas penso pela comunicação da Rita, penso que sim. Tem que se mexer nestes diplomas, porque são eles que impedem a habitação de hoje ser reconhecida como um direito do Estado Social e ser apenas reconhecida como um ativo financeiro que serve, como sabemos, à reprodução de capital através da especulação imobiliária e da produção de mais-valias. Enfim, eu acho que é necessário que uma política de arrendamento, estou a terminar, 30 segundos, é necessário que uma política de arrendamento, em vez de estar centrada no imóvel ou na propriedade enquanto objeto espacial, até de consumo, coloque no centro as pessoas, as suas necessidades sociais e coletivas no ato de habitar. É também necessário avançar no sentido de uma desfinanciarização da habitação. E esta lei deve ser aberta a isso. Retirando ao mercado propriedades para os devolver ao setor coletivo, ao setor público. O que se está a passar em termos de habitação em Portugal, esta crise, tem uma conjuntura explicativa muito vasta, que se não se limita ao alojamento local, não se limita à nova lei das rendas, é vasta porque há toda uma viragem neoliberal que produziu tudo isto e que garantiu a financiarização deste setor tão importante do Estado Social. E, portanto, há que investir no sentido de desfinanciarizar. É isto.
Ok. Muito obrigado, Luís. Vamos a palavra agora ali ao Jorge Falcato. Faz favor.
Eu ia falar de um aspecto muito particular que tem a ver com as pessoas com deficiência e com a mobilidade condicionada. É que é o facto de uma pessoa com deficiência e com mobilidade condicionada tem uma dificuldade enorme em arranjar casa. E isto leva a que muita gente não consiga mesmo arranjar casa onde consiga viver, porque ou tem que optar por casas com standing que não pode chegar, não é? Porque realmente as rendas mais baratas, e neste momento nós vimos que qualquer pessoa tem dificuldade em arranjar casa, mas as rendas mais baratas são os prédios antigos que não são acessíveis. A proposta que eu faço em termos da renda apoiada dos bairros municipais é de que seja constituído um conjunto de habitações que sejam acessíveis do ponto de vista da acessibilidade física, não é? E que sejam reservadas só para pessoas com deficiência. Porque acontece que há muitas câmaras que têm fatores de ponderação que privilegiam a questão da deficiência, só que isso não é suficiente, porque, quer dizer, claro que uma pessoa sem deficiência que seja muito pobre passa à frente, porque os critérios estão normalmente mais baseados na questão da pobreza do que propriamente nas características da pessoa. E isso leva a que pessoas com ordenados que não são muito bons ou muito grandes nunca consigam casas de renda apoiada, pá, porque pronto, ainda ganham algum. Por outro lado, acho que seria de isto em termos da habitação, quer ao nível do arrendamento, quer ao nível das casas próprias, que houvesse um programa de adaptação das casas, de maneira que há um monte de gente que está presa em casa há anos, e isso porque não tem capacidade para adaptar a casa de maneira a terem uma vida razoável, normal. Embora seja possível solicitar, por exemplo, produtos de apoio, plataformas de elevação, plataformas elevatórias de escada ou plataformas verticais, o que é um facto é que a Segurança Social raramente atribui esses produtos de apoio que deviam ser, segundo a lei, atribuídos com uma comparticipação a 100% do Estado. Mas pronto, isto é um problema que convinha também ver naquilo que tem a ver com o acesso à habitação.
Muito obrigado, Falcato. Ali o Carlos Silva primeiro.
Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero saudar esta iniciativa do Bloco num projeto desta envergadura, que é muito importante e claro que se supõe para ter êxito, ou pelo menos terá, como disse a Helena Roseta, que ter o apoio não só do Partido Comunista e Verdes, mas também do Partido Socialista. E nós sabemos que não é fácil para o Partido Socialista, que tem uma posição ambígua na defesa da dita sacrosanta da propriedade privada e das leis do mercado, obviamente, é preciso convencer o Partido Socialista, penso eu, mas certamente terão argumentos para isso, mas que nem países capitalistas do norte da Europa a política social da habitação é feita há longos anos, décadas, embora agora está sob força do neoliberalismo também desses países. Mas, por exemplo, eu que vi na Holanda, os próprios proprietários privados eram obrigados a conter as montantes das rendas simplesmente porque a política estatal e municipal assim o obrigava. E, portanto, perante um facto é de que o mercado, evidentemente, polariza os espaços de acordo com as posses de cada um, ou seja, os lugares centrais mais apetecíveis e mais nobres são ocupados por o capital, e uma espécie de territorialização do capital, terá que ser o Estado e os municípios a contrariar esta lógica. E, portanto, é fundamental que, evidentemente, neste compromisso, seja apontada, seja por contenção de rendas, seja até por apoio à construção, à reabilitação de bairros, etc., que seja defendida o princípio da habitação básica, como foi dito pelo Fernando Mato Rodrigues, e que é fundamental também para que seja bem sucedida esta proposta. Portanto, digamos que isso é possível, mesmo atendendo num quadro em que há uma contradição entre o proprietário e os interesses de um proprietário e o próprio modo de produção capitalista, que evidentemente o proprietário é aqui um parasitário. Quando é excessivo e especulativo, é um parasitário porque tem a renda absoluta do solo. Pode ser no rural, neste caso é urbana, ainda é mais puxado. Ou seja, é nesse sentido que eu acho que há que contrariar esta lógica, e o Bloco, certamente, com o apoio do Partido Socialista, negociando, se temos em conta aqui o que disse a Helena Roseta, e ser aceito pelo Partido Socialista, que a propriedade tem uma função social e que, portanto, que há que limitar justamente os direitos ilimitados, absolutos da propriedade privada numa concepção tradicional, eu acho que há possibilidade de justamente ir ao encontro deste problema. E, portanto, era mais um sentido de fazer com que seja uma proposta firme, realista, firme, mas também realista, para alcançar o possível, porque é nesta legislatura que tem que ser, obviamente, conseguido esta grande vitória, que é fundamental, que está emergente, como disse a Rita, está uma situação caótica e emergente, e que as pessoas não têm absolutamente nenhuma defesa. E, portanto, parar os despejos e outras, e para além da revogação, obviamente, da lei ou do decreto de Assunção de Cristas, é fundamental, mas para ir mais além, significa também assegurar os direitos dos próprios habitantes, sobretudo mais desprovidos, obviamente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Silva. Lages.
Boa tarde a todos. Três notas muito breves que eu gostaria de partilhar convosco, que têm a ver com o seguinte. Uma das ideias já foi aflorada pela Helena Roseta, que é, portanto, a ideia de que realmente o regime do arrendamento não está isolado, faz parte de um todo, nomeadamente está relacionado, na minha opinião, com a gentrificação. É um pormenor muito importante, é um ponto muito importante, e, na minha opinião, também com a reabilitação urbana, a nível, portanto, do investimento na reabilitação urbana para que esta, portanto, este regime depois funcione. Acho que é fundamental ter um forte investimento na reabilitação urbana e nesse sentido, gostava de deixar no ar uma ideia que é a seguinte. Após o 25 de Abril, e naquele período pós 25 de Abril, haviam as cooperativas em que as pessoas se juntavam. Não estou a falar das SAL e essas, estou a falar daquelas cooperativas normais em que as pessoas compravam a sua própria casa através de cooperativas e saíam mais baratos, etc. Neste caso, a ideia era mais sobre cooperativas, mas para arrendamento, ou seja, a nível da freguesia, se forem zonas mais pequenas, a nível de bairros, portanto, cooperativas de bairro, que as próprias pessoas reabilitam uma casa que esteja daquelas 700 mil que estão para... As próprias pessoas reabilitam essa casa e depois têm direito a uma renda mais acessível por parte da Câmara. Não é a ideia de reabilitar para pôr no mercado para outras. Não, é as próprias pessoas formarem-se em cooperativas locais, não para comprar casa, mas para recuperar a casa com o seu dinheiro e depois terem benefícios com isso ao nível de uma renda mais acessível. Isto poupa, de certa maneira, muita despesa a câmaras, muitas despesas ao Estado e, se calhar, as pessoas esse dinheiro conseguem arranjar. Pronto, é apenas uma ideia. Há outra questão que eu gostaria de colocar à mesa, que tem a ver com a ideia de que, dentro de 2 anos, aquele período de transição da lei termina e... Pelo que eu li hoje, penso que foi hoje uma notícia, serão 200 mil famílias que serão afetadas por isso. Ou seja, há portanto, um conjunto de 200 mil Não é casas, é famílias que vão ser afetadas por esse término desse prazo. E eu gostaria de perguntar então à mesa, mais ou menos, se me podia esclarecer um pouquinho melhor a ideia do Bloco de Esquerda sobre este problema, que saberão melhor que eu dessa situação, para eu ter uma ideia de tudo. A última ideia, que é uma que me choca profundamente e que tem a ver, e que não é muito divulgada, não é tão divulgada como as pessoas não terem acesso à habitação, porque é muito caro o arrendamento, etc. Mas é dentro do mesmo género, e que as pessoas que, de certa maneira, colocam a sua dignidade um pouco de lado para ir viver num quarto de uma casa, de uma família. Eu acho isso extremamente chocante, que pessoas têm que ir viver... Antigamente havia as barracas. Eu às vezes pergunto-me a mim próprio, e as pessoas agora vão para quartos de casas de outras pessoas e pagam uma fortuna, pagam 400 euros, 500 euros por um quarto. Eu acho isto chocante e portanto, acho que devia-se também aflorar este tema quando se fala da problemática do arrendamento em Lisboa e em Portugal. Obrigado.
Muito obrigado. É aqui ao lado agora. Começamos a ficar muito... Sim. Tarde, podia-vos, por favor, agilizar um bocadinho.
Boa tarde, meu nome é Luís Castro e sou ativista dos direitos humanos, e o direito à habitação tem sido um dos direitos, para mim, fundamentais e estruturantes deste corpus dos direitos fundamentais. Tenho acompanhado também o trabalho da Habita e o trabalho espetacular e fundamental da Rita Silva, muitas das vezes em situações dramáticas, e de facto dramático é talvez um termo ainda bastante ligeiro para descrever as situações a que eu tive a oportunidade de assistir ao longo dos últimos meses, de pessoas que em desespero total recorrem à Habita para um conselho e uma forma de apoio. De qualquer forma, não deixa de ser curioso, hoje aqui nesta Assembleia, que se tenha, e num momento em que estamos a viver num estado de direito democrático, se tenha evocado aqui que até no período antes, ou salazarista, menos democrático da nossa história recente, que nem nesse período as coisas parece que ficaram tão más. E na realidade, ou estiveram tão más do ponto de vista da habitação. Certamente não seriam perfeitas, mas de facto, nos últimos anos, num momento de crise internacional, aquilo que nós fizemos do ponto de vista da habitação, do direito à habitação, do arrendamento urbano e dos despejos, de facto foi qualquer coisa sem indescritível. E a minha preocupação prende-se precisamente com aquilo que vem agora no futuro, que é que tipo de narrativa é que estamos a construir. E a narrativa, para mim, começa, apesar de não ser jurista, mas essencialmente, como tenho acompanhado muitos dos casos em tribunal, e das decisões judiciais, prende-se essencialmente com a forma e aquilo que a nova lei irá prescrever para o futuro. E aqui é importante, eu peço aos senhores deputados que eventualmente que aqui estão, e ao Pedro, que tomem atenção a este pormenor, que depois tem a ver com a forma como a lei irá traduzir todas estas preocupações que foram aqui expressas. Primeiro, o direito à habitação, no artigo 65, tem sido sempre apresentado como um direito fundamental, mas essencialmente como um direito programático. E isto, do ponto de vista jurídico, tem implicações brutais. Para mim, este tipo de narrativa já não deveria sequer existir. O direito à habitação, de facto, quando tivemos a primeira constituinte, onde aparece o artigo 65, o direito à habitação consagrado, De facto, aí, na primeira constituinte, pode-se dizer que o direito à habitação é, de facto, um direito programático. Mas passaram 40 anos e não pode ser mais um direito programático. E a maior parte das decisões que, muitas das vezes, usurpam das decisões judiciais, que com algum mérito, diga-se de passagem, fundamentam determinadas decisões, servem-se precisamente deste caráter programático da Constituição, do artigo 65, para negar aos cidadãos o exercício de um direito. E isto é muito importante. Ao fim de 40 anos, o direito à habitação não é apenas um direito social, é, na realidade, um direito pleno, essencial, eu diria mesmo absoluto e não relativo. E gostava também de recordar que nestas narrativas mais recentes se tem confundido sistematicamente investimento financeiro com investimento imobiliário, coisas que são completamente diferentes. O Prémio Nobel da Economia, o professor Robert Shiller, diz que o investimento imobiliário não tem nada de investimento financeiro. E se tiver alguma coisa de financeiro, porque aqui de financeiro prende-se com um investimento, um retorno expectável de uma receita, de um capital, de uma margem, de uma mais-valia, e se tiver alguma coisa de mais-valia no do ponto de vista imobiliário, esse investimento não é imobiliário, mas é um investimento especulativo. E é neste tipo de narrativas que as próximas alterações legislativas que se pretendem agora estabelecer para tentar regular e restituir alguma integridade ao direito fundamental que é o direito à habitação, é importante que os senhores deputados e aqui no Parlamento e nas diversas comissões que se venham a desenvolver, que tomem atenção a esta situação da própria redação da lei que será determinante para o futuro deste direito. Obrigado.
Muito obrigado, Luís Castro, pela intervenção. Ali ao lado.
Boa tarde. Eu estou aqui pelo coletivo Vizinhos do Ariero. Nós fizemos uma posição conjunta votando no nosso coletivo. Focava mais na área do alojamento local, mas se referisse também ao arrendamento. E nós votamos quatro medidas. A primeira é que os imóveis com uso habitacional não podem ser afetos ao alojamento local sem que haja uma alteração de uso. Atualmente podem. Uma redução de taxas de IRS aplicadas a arrendamentos de longa duração, criando mecanismos que impeçam que garantam que haja um efeito nos preços, no acontecer, por exemplo, no IVA da restauração. Acabar com a confusão por efeitos de PDM entre alojamento local e habitação, dando às câmaras o poder para dizer quanto alojamento local pode haver naquela freguesia, naquela rua, naquele bairro. Que se crie a nível nacional e não local, como está a acontecer em Sintra e Porto, por exemplo, uma taxa turística que substitua as atuais taxas locais e que seja aplicada na recuperação e construção dos prédios municipais a preços controlados. Ou seja, em Sintra, a taxa financia a recuperação do centro de Sintra, mas não a recuperação das casas perdidas para o alojamento local. No Porto, também tem um efeito mais amplo, e em Lisboa vai direto para a ATL, que gasta em publicidade para mais turismo, basicamente. Alguns números. Só para ter uma noção, em 19 de abril, ou seja, hoje, existiam 221 ofertas de alojamento local no Ariero e 48 de arrendamento. Há 3 anos atrás, não havia alojamento local no Ariero. Portanto, houve casas que foram convertidas, diretas, de arrendamento para alojamento local. Isto é a amplitude deste problema, uma freguesia que está fora do eixo central do problema, mas uma freguesia histórica. Isto já chegou ao segundo anel de Lisboa. E ninguém fala nisto. Que é uma coisa que me irrita, que é fala-se muito da Santa Maria Maior, tem lá o mediatismo do Miguel Coelho, mas as freguesias ao lado ninguém fala delas. Os preços aceitáveis, segundo diz o APEMI, por um T1 são 350 euros, por um T2 500 euros. No Ariero, a média são 950 euros por um T1 e 1.050 euros por um T2, preços verificados também hoje. O salário médio de Lisboeta são 977 euros, diz-se. Ou seja, uma família com duas pessoas que trabalham fica a pagar 50% ou mais dos seus rendimentos em arrendamento. Isto é inqualificável. No Arieiro, há 3 anos, não havia quase devolutos. E os que havia, continua a haver hoje, para dizer a verdade. O que é que isso significa? Que os 70%, os famosos 70% do estudo da Aresp, não são verdadeiros nestas freguesias. Talvez sejam verdadeiros em grandes números, tipo 90%, lá na baixa. Mas freguesias como Arieiro, Alvalá, Vidas Novas, não é verdade. E 70% não se aplica. Via 0%, ou quase 0%. E mesmo assim, este estudo da Aresp, que é muito citado pelos defensores do alojamento local, não deixa de escamotear que 40% das casas em alojamento local eram habitadas por famílias. Ou seja, quase metade. Estou quase a terminar. O alojamento local tem um impacto intenso em freguesias históricas, mas já chegou ao segundo anel da cidade. A regra das rendas aqui na freguesia que eu conheço bem, que é o Arieiro, é a duplicação dos preços das rendas cada 2 anos. Todas as pessoas que eu conheço que tinham casas arrendadas, que viviam e eram inquilinos, foram obrigadas a sair da sua casa porque o senhorio propôs uma duplicação do preço da renda. Não conheço nem um nem dois, conheço 5 ou 6 casos. E todos os outros casos que conheço que saíram da freguesia, saíram porque as casas foram demolidas para a construção de novos edifícios. É o caso da Vila Áspera, é o caso da Rua Alves Toro, onde acaba com tudo que é arrendamento que lá existia. Apesar disso, há casas vazias e lojas vazias em toda a Lisboa. E no Arieiro há um caso que eu acho chocante, que é o número 25 da Via de Roma. Todo o prédio foi comprado, foi vendido a um investidor, dizem que chinês, que já revendeu aquilo várias vezes a outros investidores, talvez chineses, e nunca foi habitado. Não há ali uma casa habitada. Na freguesia, Via de Madrid, um prédio está metade vazio porque o senhor não quer arrendar a casa. O IMI tem que ser triplicado, os mecanismos de identificar aquela casa que está devoluta têm que ser agilizados, porque há mecanismos de dar a volta a eles. O devoluto tem que ser mesmo devoluto, não basta ter um contrato de arrendamento com o consumo mínimo, tem que ser mais eficaz. As câmaras têm que ir atrás destes casos e a triplicação do IMI não chega. Porque isto não pode acontecer. Os bancos não são casas, as casas não são bancos. Querem depósito bancário, bom banco, não comprei uma casa, fica vazio para sempre, como é o caso. Por fim, acreditamos que há 3 formas de resolver este problema do arrendamento urbano em Portugal, em particular em Lisboa. Aumentar a oferta, municipal e privada. Ou seja, há que haver mais casas que vão para o mercado do arrendamento. Agora está a haver um desvio para o mercado da venda. O arrendamento está cada vez a reduzir mais e mais e mais. Há que comprimir os mecanismos de conversão de casas em alojamento local. Parece ter estabilizado, porque os números são semelhantes há 3 meses no Arieiro. 221 desde há 3 meses. De qualquer forma, já falamos de uma coisa que já é 3/4 do universo total, que era arrendamento há 2 anos e meio. E, claro, por fim, o estímulo fiscal. Torna as pessoas mais interessadas a pôr a casa em arrendamento e não fazer uma venda bruta para fazer mais valias muito rapidamente. É tudo.
Muito obrigado. E agora a última intervenção ali. Leonor.
Boa tarde.
Obrigado.
Eu estou aqui pelo movimento Morar em Lisboa e tenho estado a ouvir com muita atenção as diferentes intervenções e alguns aspectos que me parecem essenciais. Vão todos ter ao mesmo lugar. A saída da crise, o milagre económico português, está todo assente no imobiliário e está todo assente no turismo. Portanto, o que nós estamos a assistir é a uma pseudo-saída da crise que foi toda deslocada para a habitação e também para alguns aspectos da vida social, como a educação e a saúde. Se não tivermos isto em conta, ou seja, que toda a política do Partido Socialista assenta na recuperação económica através da especulação imobiliária e do turismo, nós a única coisa que vamos conseguir são insucessos. Portanto, o desafio que se coloca ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda é fazer funcionar a geringonça ou não fazer funcionar a geringonça dentro dos equilíbrios possíveis, dentro das negociações possíveis, mas com a consciência plena de que isto se trata de uma política e não apenas de uma conjuntura. Isto se trata de uma escolha e não apenas de uma situação relativa ao mercado mundial. Portanto, a mim o que me parece é que tudo o que nós possamos dizer e tudo o que nós possamos concluir passa pelas escolhas políticas do Partido Socialista, mas também do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Leonor. Vamos passar agora aqui à mesa para as intervenções finais, rápidas. Rita Silva, por favor.
Vou ser muito rápida. Primeiro quero dizer que acho que a lei de bases pode ser um instrumento bastante interessante, mas ainda não sei o conteúdo nem se vai ser aprovado ou não. Agora, não sei muito bem, e a minha grande dúvida que quero partilhar convosco é que, por um lado, vai-se aprovar uma lei de bases, mas, por outro lado, as declarações que eu tenho ouvido por parte do PS, que não é Helena Roseta, é que não se quer tocar na dinâmica do mercado. E eu ainda não sei como é que a bota vai condizer com a perdigota, não é? Não sei como é que estas duas coisas vão funcionar. É um instrumento importante, mas vejo aqui dificuldades. Depois, eu já estou a antever que o argumento que o Partido Socialista vai ter relativamente às propostas de alteração à Lei das Rendas do PCP e do Bloco vai ser que medidas duras vão penalizar ainda mais o arrendamento. E por isso é que eu acho que temos que ter uma resposta muito bem preparada para isso, que é aquilo que está neste momento mais a penalizar o arrendamento, até como o Rui disse ainda há pouco, é a venda, é a especulação, é os residentes não habituais, é os vistos gold, é as casas vazias impunes, é tudo isso. E por isso realmente nós, quando defendermos a alteração destas medidas da lei do arrendamento, isto tem que ser apresentado com outras medidas, em conjunto, para realmente produzir um equilíbrio e não dar este argumento de que leis duras vão penalizar ainda mais o arrendamento. Quero alertar que o primeiro direito, o novo programa que está a ser apresentado, que vai sair muito em breve, todo ele é baseado também no arrendamento e subarrendamento, mas não há arrendamento suficiente para isto tudo. E além disso, no primeiro direito, o primeiro direito é, não só falaram aqui em 20 e tal mil ou 30 mil habitações precárias que é preciso dar resposta, mas o primeiro direito mete também as pessoas que estão a ser despejadas da não renovação de contratos. Por isso isto vai entupir. Vai entupir e ainda por cima o primeiro direito vai ter dificuldades orçamentais e, obrigada Diolinda, e vai-se basear sobretudo no arrendamento, só que eu não vejo que haja arrendamento suficiente para responder a isto tudo. E há outra questão, que é o primeiro direito. Neste momento há uma grande pressão sobre as autarquias, que as autarquias têm que participar também e têm que dar do seu. Eu só pergunto duas coisas relativamente às autarquias. Por um lado, quer dizer, não foi culpa das autarquias, quer dizer, não vou falar agora das responsabilidades que a Câmara de Lisboa tem na promoção do negócio e do investimento imobiliário, mas estou a falar de outras autarquias, como Loures, como Almada, como muitas outras, que estão em situações financeiras, algumas delas bastante complicadas, têm limites ao endividamento e, por outro lado, não participaram naquilo que foi a liberalização do mercado de arrendamento, nem nas medidas pró-especulação e que agora também estão a ser pressionadas a arcar com as consequências, tendo que participar com percentagens bastante volumosas naquilo que é as soluções. Eu acho que o Estado não pode transferir tudo para as autarquias e tem que assumir a sua responsabilidade, uma vez que tem grandes responsabilidades naquilo que é a questão do orçamento, a questão da liberalização do mercado. Finalmente, só quero dizer, eu ouvi aqui de novo falar em conceito de renda acessível e deixo claro, é preciso questionarmos se estamos ou não de acordo com o conceito de renda acessível que está a ser aí promovido, porque eu acho que é uma armadilha. Pronto, e é isso só. E obrigada por este espaço de discussão.
Obrigado, Rita. O Fernando Matos Rodrigues.
Obrigado, Pedro. Eu gostava de deixar aqui três notas muito rápidas. A primeira é que, quando falamos aqui na crise da habitação e no direito à habitação, eu, mais do que a habitação, acho que o importante é que haja políticas nacionais e europeias também que garantam o direito à cidade. O problema centra-se exatamente numa coisa que é esta construção do urbano periférico em tiras e quando hoje estamos a ver a questão do esvaziamento das cidades, nós estamos exatamente a assistir a uma coisa que já tem décadas que é a destruição da vida e dos usos da cidade, ou daquilo que resistiu como cidade, e à deslocação das pessoas para as periferias. E aqui, quer as políticas municipais, quer as políticas nacionais, foram políticas promotoras da negação do direito à cidade e do direito exatamente à coesão social. Esta crise na habitação, que é gravíssima, é uma oportunidade e é um momento muito, muito importante para nós voltarmos a discutir o direito à cidade. Que cidade é que queremos? Que modelo de vida de cidade queremos promover? Nós temos pessoas que são deslocadas para a habitação municipal atomizada, zonificada, social, economicamente e espacialmente, desde o PER, desde os programas do PER do Habita, essas coisas todas, quando hoje aparece na nova geração de políticas de habitação, a Porta 65, o chamado Primeiro Direito, essas coisas todas, são paliativos. Não centram a questão no direito à cidade. Não estamos a discutir a sustentabilidade social, a sustentabilidade económica, a sustentabilidade dos usos e modos de vida. Não estamos a discutir qualidade de vida. Este problema que hoje existe é extremamente importante, e desculpem repetir isto, para recentrarmos a questão no modelo territorial para o nosso país. Se vamos continuar a construir periferias desumanizadas, centradas no modelo urbanístico destas últimas décadas, que é o shopping center ou o centro comercial, se é isso que vamos dar como grande modelo de cidade, de vida urbana, ou se é, exatamente, voltar a pensar a cidade como uma malha densa, contínua, com verticalidade e horizontalidade programadas, onde a escola não esteja a 300 euros de distância de transportes privados, onde o transporte público seja sustentável, amigo das pessoas e do ambiente, onde as pessoas possam usar um transporte público barato, acessível ou até gratuito, e repensarmos todo o modelo de planeamento que estamos a fazer. Está aqui o deputado Pedro Soares, que tem uma enorme tarefa enquanto presidente da 11ª Comissão, e é este o repto em nome do Fontes, o professor Carlos Penso também subscreve isso, que é que modelo de cidade queremos, que programa de cidade nós queremos para as novas gerações, e já não é para a minha geração, é para as novas gerações. Porque estes modelos são estruturais e são modelos de longo prazo, não são modelos de curto prazo. Aproveitemos esta tragédia social para repensar todo o modelo.
Obrigado, Fernando, mais uma vez. Eu, para terminar, queria só fazer 3 ou 4 referências de questões muito concretas que foram colocadas aí que eu acho que era interessante responder. Em primeiro lugar, o problema do período de transição. Se nós conseguirmos alterar a lei, este período de transição perde efeito, efetivamente, porque nós conseguimos controlar as rendas e bloquear os despejos e, portanto, isso é importante também por essa via. Em relação a vários apelos que foram aqui feitos, que eu acho que são genuínos e profundamente importantes, que é como é que nós vamos conseguir travar os despejos neste momento. A Rita falou aqui na moratória, o Fernando e outras pessoas falaram também em medidas nesse sentido. Nós temos algumas dúvidas sobre o... Estou a utilizar um eufemismo. Mas temos dúvidas sobre o posicionamento do Partido Socialista neste processo, como é que vai comportar-se. Vamos pôr a hipótese que o Partido Socialista compreenderá a situação e quer juntar-se à esquerda no sentido de produzir alterações à lei do arrendamento. Eu julgo que aquilo que nós estamos a propor é de uma grande eficácia na travagem dos despejos, porque, em primeiro lugar, nós colocamos uma norma que refere que os contratos em vigor na altura da aprovação da lei passam a estar sujeitos às normas da lei e estando sujeitos às normas da lei, portanto, os contratos passam a ter uma duração superior a 5 anos e fazer-se oposição à sua renovação, havendo uma antecedência também de 5 anos, o que faz imediatamente o bloqueio do despejo, a não ser que seja por razões que estão previstas na lei, ao mesmo tempo que a ideia de que no fim do contrato o senhorio pode, como foi aqui dito, duplicar, triplicar, já tenho notícias até de quadruplicar o valor das rendas, também fica bloqueado porque nós temos um teto e isto é uma questão que vai ser profundamente atacada pelas associações de proprietários, mas nós vamos colocar um teto como proposta no valor das rendas. Isto, desde já queria avisar-vos que nós devemos apresentar este projeto de lei possivelmente quinta-feira e no dia a seguir os jornais vão dizer que o Bloco de Esquerda quer congelar as rendas e, portanto, temos de estar preparados para isso. A outra questão que eu acho que era importante é que este é o movimento que nós achamos que temos capacidade para fazer nesta altura, portanto, a alteração à lei das rendas. Mas eu estou de acordo com aquilo que várias pessoas aqui disseram, que é temos que ter uma visão mais abrangente do problema da habitação e acho que o segundo momento que nós vamos ter é o momento da discussão do Orçamento de Estado. No Orçamento de Estado nós vamos defender uma opção clara no investimento em oferta pública de habitação e isto é contrariar toda a trajetória dos últimos anos relativamente a esta matéria. E isto vai começar logo nas negociações com o Governo no âmbito da geringonça, mas a nossa convicção é que vamos levar isto até à votação se eles não estiverem de acordo. E por outro lado, é também relativamente a uma questão que vários também referiram e que a Rita enfatizou bastante, que é o problema dos residentes não habituais, que implica alterações ao nível da fiscalidade e terá que ser também no âmbito do Orçamento de Estado. E essa vai ser outra guerra, porque o argumento que vão ter connosco, nomeadamente o Partido Socialista, é que, bem, mas isso faz funcionar tão bem o mercado está tão bem, porque é que vocês querem mexer nisso? Deixem o mercado funcionar e, portanto, é sempre o paradigma do mercado relativamente a todas as outras necessidades da sociedade. E, portanto, estas são questões que nós vamos ter que abordar. Eu queria agradecer muito, eu não vou nomeá-las porque são bastantes, tenho aqui uma lista completa das várias sugestões que foram feitas, estamos muito de acordo com as propostas também que os vizinhos do Areiro fizeram, de forma muito sintética, e o Luís Mendes, o Carlos Silva, muita gente que interveio aqui com várias propostas. A ideia que o Luís Castro aqui coloca é frequentemente obscurecida, é de que, de facto, essa coisa do direito à habitação está na Constituição, mas é um princípio geral, programático, mas agora a sua concretização depende muito das condições concretas e tal. Quando não é verdade, porque o que... Zé, calma, mas toda a gente fala, calma, mas qual é o problema? Toda a gente tem direito a falar e tu também. Mas tu também falas, mas estás a perder tempo. Estás a perder tempo. Não é habita, não é rede de solidariedade, não é o bloco, não é Nós... Não... Mas eu quero...
Eu tenho aquilo que aqui trago. O então... mandou que isto não vale nada. Quem lê da Roseta nem conheceu o que aqui está. Nem os partidos aprovaram o que aqui está. Diz que impede o bullying. E o bullying continua. Ninguém faz nada. E eu nem disse que posso falar. Enviei isto às pessoas. E as pessoas não me ligam para a tua vida.
Dá. Mas pode... Mas, José, José, mas...
É uma palhaçada, não venho aqui fazer nada, venho aqui fazer o quê?
Para falares, podes falar. Fala.
Não me está a deixar falar.
Então porquê? Pois podes falar. Eu nem sequer sabia que tinhas inscrito. Não. Nós estamos aqui na mesa, não demos conta que tu querias, que tinhas inscrito.
Eu não tenho mérito nenhum. Então vá.
Bem, mas José Maria, desculpa, nós não podemos... José Maria, peço desculpa, nós não podemos estar aqui o resto da noite. Portanto, queres falar, nós damos-te a palavra e agradeço que fales. Vá, fala lá.
Eu ia tentar... Pronto, trazia aqui os comunicados que fiz e trazia... A missiva que recebi do portal do governo, que era para entregar às pessoas. E pronto, José, era para me imprimir as coisas, porque eu não tenho modo de imprimir-me, mas eu sou muito claro. Eu tenho críticas a fazer e nem me senti bem a ir à sede do Bloco e estar a imprimir as críticas que eu tenho para fazer, que são inúmeras. Não é só ao Bloco, é ao PCP também. Portanto, eu moro há 55 anos no bairro de Inglaterra. É ali que nós, tanto eu como as pessoas que ali, tanto os meus pais como vizinhos que foram obrigados a sair dali, não é só de agora. Nós sempre achámos que ali é o centro. Nós achámos que sempre ali é que é o centro. Há dias houve ali o debate antissísmico. Eu tenho um pavor de ir morar para a Alfama porque é uma zona vulnerável aos sismos. Em 69 houve um sismo. Eu tinha 6 anos, isso ficou-me cravado na memória. Toda a gente tem medo de sair dali, porque ali estamos num sítio alto. Portanto, eu venho aqui na qualidade de lisboeta, falar da experiência que eu sei, daquilo que eu conheço, e com certeza vou dizer muitas barbaridades, conforme disse lá em cima, na petição que eu apresentei, porque foi tudo gizado praticamente sozinho. Portanto, é na qualidade de lisboeta que eu venho falar, se eu falasse outra realidade, eram meros bitates. Enfrento neste momento uma situação em que abutres especulam com um edifício habitacional num estado de degradação extrema. Neste momento o edifício está a 3 velocidades. Vou dizer aqui, estou a tentar que no sábado vamos lá filmar aquilo para denunciar o que é que se está a passar, porque é assim, o terceiro andar eu não moro, está ao abandono. O segundo está cheio de teias de aranha. Tiveram lá, eles usaram umas famílias numerosas, são de etnia romani. Eu ainda os encaminhei para a junta para eles ver se, para ver se eles arranjavam trabalho e habitação para eles. Falei com o SOS Racismo, falei com um outro movimento que há que é afeto ao PCP. Ninguém me liga nenhuma. Eu andei a identificar os casos, já não sabia para onde é que havia de me virar. O segundo andar estava vazio há anos, não tinha condições de habitabilidade. Nas traseiras e na casa de banho, porque o resto estava impecável. Mas é assim, neste momento aquilo está ao abandono. O primeiro resto de chão, o prédio primeiro foi vendido a uma construtora, a construtora MBCEF, através da Remax. A Remax é a MBCEF, através da advogada que me veio o despejo. Eu só soube do despejo porque me chegou só soube da venda porque me chegou uma ação de despejo, a evocar que eu que não moro lá, porque foi lá o agente de execução, eu não estava lá 3 vezes. Até é caricato, porque a primeira vez que lá foram da Remax, eu fui logo a correr ao Bloco de Esquerda, apresentaram-me ao Zé Casimiro, foi onde eu achei que devia ir, que já tinha falado para lá, e foi lá que eu fui. Pronto, nesse dia até apareceu lá o casal da Remax a fazer bluff, que havia uma ação de despejo, não havia ação nenhuma. Foi lá o agente de execução e eu não estava. Então, a ação de despejo é baseada em que eu, que não moro lá, eu estive ontem a saber, o meu advogado não me diz nada. A presidente Helena Roseta diz que contactaram um advogado, mas não, Não, ele não dá, não dá resposta. Eu até ia começar por aí, precisamente pela pessoa que aqui esteve, porque é assim, ela e a Paula Marques estão a cotovelar-se para me ajudarem. Para me ajudarem, porque é assim, já lá foi proteção civil, já lá foi tudo. Aquilo é assim, eu quase não estou em casa. O teto pouco caiu de lá. Aquilo não está para cair assim. Mas eu já sei o que é que elas vão tentar fazer. Elas, outro dia, eu cheguei a casa, a única coisa que fizeram, andei de volta dela várias vezes, na Assembleia Municipal, o Carlos Mouros, disse, pá, falo com ela agora, ela está aí. Fui lá, falei, e ela encaminhou-me para o adjunto. O que o adjunto fez? Sim, senhor, foram lá, um dia não estava lá, só faltou o exército. Fizeram umas grades à porta, eu não entrava em casa, tive que chegar duas grades para lá, e então contaram. Tiveram lá com uma escada mais giros, teve lá da Proteção Civil, teve lá de tudo. A cave, os românicos que lá estavam antes, quando querem entram lá e saem, os homens das obras dizem que não deixam lá a ferramenta porque não roubam, então é assim, eles andam ali a semear nitidamente uma coisa qualquer, no resto são no primeiro, uma pensão, um hostel, uma coisa qualquer, andam ali a semear aquilo, ainda agora teve aquele debate das construções antissísmicas, aquilo não obedece a nada. Que não obedece a nada, ouço falar que destroem as gaiolas pombalinas, eu não sou especialista, mas aquelas casas dali, que o Rui conhece o meu prédio, lá da cidade, é aquele que fica da esquina, aquilo tem uma construção, aquilo também, violando aquelas normas de segurança, eu estou ali num perigo, a parte de trás foi reconstruída em 69, nas únicas obras que aquilo teve, e eu estou ali em pânico, toda a gente está a dizer, eles andam ali a mexer naquilo, e aquilo qualquer dia eu caio. E a solução que a Paula Marques e a Helena Roseta se estão a covelar é a solução do Peladur, que é mandar-me para um quartinho da Santa Casa. Eu há dias sou pelo jornalista do Público, eles até metem Peladur ao meio das casas para caber mais gente. É uma vergonha. E a Santa Casa e o Exército de Salvação andam a expulsar gente dos albergues. Portanto, eu ia depois...
José, desculpa, temos que terminar. São 8 horas.
Sim, sim. Pronto, eu vou tentar ser sucinto. Eu ia falar, pronto, os prédios não existem, na minha opinião, não existem para cair, têm uma função social. E se um senhorio, como o caso da minha, que perante todos os programas que há de reabilitação, nada lhe servia, ali, nós damos a volta ali, não há nenhum prédio que tenha sucedido aquilo. Ela não levou castigos, teve obras coercivas, vendeu, agora revenderam a uma empresa que é a Deseja Alcançado Limitada. Pelos vistos, o resto de chão e o primeiro, aquilo também já anda lá, continua lá a moça da Remax a sair. Eu ia agora falar numa ferramenta que eu acho que é essencial, eu falei nisso a primeira vez que fui à Habita, que eu acho que é essencial e que a Margarida Martins me vetou, porque acabou com o gabinete de empreendedorismo. E os únicos gabinetes de empreendedorismo que há para a pessoa criar o seu próprio emprego são na Moraria e em Marvila. Eu não vou para Marvila a pé e na Moraria fecha-me a porta porque eu não sou do centro histórico. É a mesma coisa que agora com... Não são 100 casas, pelos vistos, são 30. São 30. Pronto, eu não vou poder falar sobre tudo, mas agora ia perguntar aqui... Mas,
não sei se tinhas umas coisas impressas.
Como é que
tinha-se umas coisas impressas. Sim, que se pudesse deixar, agradeço.
Pronto, e eu tinha uma crítica a fazer, tanto ao
força,
POC,
força.
Como ao PCP, porque é que só agora é que vão avançar com isso, porque o PS sempre teve a atitude que tem agora, e porque é que só agora, ainda bem que fizeram, mas porque só agora é que estão a fazer isto, e depois ia perguntar a nível do projeto, o Bloco tem o vereador dos Assuntos Sociais em Lisboa, e eu acho que era extremamente importante... avançar com as zonas de Remix Bip-Zip, com as ZAL e com outras ferramentas que possam ser criadas, eu não sou especialista, mas de certeza que com fundos perdidos que vêm da CEE, ainda para mais agora eu ouço falar que a Câmara vai fazer projetos com a Santa Casa, ponham isso, e o Bloco tem um vereador dos Assuntos Sociais e da Educação, eu estou farto de lhe perguntar quais são as medidas que ele vai ter, o João Afonso. Nós concordávamos, não concordávamos, mas sabíamos o que é que ele estava a fazer. Ninguém consegue saber. Eu já tentei saber, não consigo saber. Pronto. E...
Ok. Obrigado.
É só ler isto. Portanto, na minha opinião, temos tido uma esquerda, particularmente o Bloco, não se tem oposto à lei dos despejos com eficácia. Na minha opinião, deixaram passar à altura das autárquicas, deixaram o populismo avançar. Não, isto... para populismo, então fazíamos populismo e meio. Eu acho que eu falei isso com mais gente e toda a gente fala isso, mas os partidos é que deviam ter feito isto, deviam ter organizado, nem que fosse desobediência civil, porque isto, quem faz resistência como eu, mais tarde ou mais cedo vai encontrar confronto, que é o que eu vou encontrar, e é preciso as pessoas estarem doutrinadas para saber o que é que hão de fazer e não estarem à espera sozinhas a procurar soluções, e perdeu-se a oportunidade. Depois, eu ainda há dias ouvi ali o António Pedro Vasconcelos a falar numa coisa que eu tenho falado, é assim, eu falo com os fanhais, falo com os artistas, que eles não conhecem nem a vida, não conhecem a rede de solidariedade, não conhecem nada. E isso é, portanto, as organizações e as personalidades que não comunicam umas com as outras.
Ok, então... Muito obrigado, José. Muito obrigado. Acho que ficámos a perceber as questões que querias colocar. Há uma crítica que eu acho que faz sentido, que é de que este processo já devia estar mais avançado há mais tempo. Houve, quer dizer, não há justificação, mas houve vários argumentos para que ele não avançasse mais rapidamente. Um deles foi precisamente o das eleições autárquicas. O argumento era de que durante as eleições não se fazem mudanças destas, que têm impacto direto em termos autárquicos, e portanto esse era em geral o argumento que o Partido Socialista utilizava, como utilizou também quando foi da questão das freguesias, não haver reversão das freguesias porque eram eleições autárquicas, e portanto é um argumento sempre. Agora, é evidente que isto coloca um problema, que é a urgência que as pessoas têm a resolver estes problemas, e por isso é que nós estamos a fazer tudo no sentido de que se consiga agilizar estas alterações à lei. No nosso ponto de vista, aliás, é isso que está no nosso programa eleitoral, o que devia haver era um novo regime de arrendamento urbano, mas sabemos que isso ia prolongar ainda muito mais o problema, e portanto o que queremos, como aliás a Catarina aqui referiu, é intervir rapidamente no sentido da eficácia dessa intervenção para acudir à situação que estamos a viver em termos de habitação no nosso país. Desculpa, já é muito tarde, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, a colaboração, as ideias, as propostas, agradecer à Rita e ao Fernando as intervenções que fizeram, e esperamos poder dar boas notícias para a semana relativamente ao nosso projeto. Muito obrigado, sim.